Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, Santa Cruz, bom dia a toda a região, bom dia a todo o Polo de Convecções, todo o Agreste Setentrional, bom dia ao Partido Cariri Paraibano, a gente já chegando por aqui, chegando nessa manhã de quinta-feira, dia 9 de outubro de 2014, com mais um programa Rádio Debate. Na técnica tem o Jobson Barros, Romenick Stephens, bom dia, Romenick.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Ontem, audiência redobrada, né? Pauta para os demais programas, pauta para os blogs, né?
Pauta para a semana toda,
então. Para a semana, né? Toda. Para a semana toda. Que ontem foi apenas uma pequena ponta do iceberg que o Titanic Taboquinha viu, viu? Eles ainda não têm a dimensão do iceberg todo. Quando eles colidir com esse iceberg, a coisa vai ser feia.
Pois é, mas antes de a gente trazer essa pauta, que eu gostaria até que você fizesse uma análise dessa situação, né, que chega agora o grupo Taboquinha, né, com essa troca de acusações de membros, né, não apenas do grupo Taboquinha, mas até familiar. A gente discute daqui a pouquinho, né, uma análise que precisa ser feita, né, com mais profundidade. Mas vamos para a pauta nacional, porque as primeiras pesquisas de intenção de votos nesse segundo turno já começam a ser divulgadas. Duas ontem, e as duas mostrando Aécio Neves iniciando a corrida nesse segundo turno na frente. Aécio Neves, 54, Dilma Rousseff, 46, na primeira pesquisa sobre o segundo turno. Aécio Neves, do PSDB, largou na frente da presidente Dilma Rousseff neste início de campanha de segundo turno nas eleições presidenciais. É o que mostra uma pesquisa feita com exclusividade para a revista Época pelo Instituto Paraná Pesquisas. Se a eleição fosse hoje, Aécio teria 49% das intenções de voto contra 41% de Dilma. Não sabe ou não responderam somam 10%. Em votos válidos, Aécio tem 54% e Dilma 46%. Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os candidatos, Aécio aparece com 45% e Dilma 39%. Na espontânea também, aquela em que o entrevistador não cita o nome, né? Pergunta apenas em quem você votaria, Aécio também aparece na frente com 6 pontos. No portal 247 tem a pesquisa Veritá. Aécio abre 10 pontos no segundo turno. Uma nova pesquisa sobre o segundo turno da sucessão presidencial atribui ao senador Aécio Neves, do PSDB Mineiro, uma vantagem de quase 10 pontos sobre a presidente Dilma Rousseff, do PT. Se as eleições fossem hoje, ele teria 54,2% dos votos válidos contra 45,2% de Dilma. Na contagem de votos nominais, Aécio teria 42% contra 36,1% de Dilma. Os votos nominais são aqueles em que está incluído também nulo, branco, né, e de eleitor indeciso. Enquanto 17,4% estão indecisos e 4,5% não votariam em branco ou nulo. A pesquisa foi registrada pelo Instituto Veritá. Ibope e Datafolha, está prevista para hoje. No Jornal Nacional da Globo, a divulgação de pesquisas do Ibope e do Datafolha sobre a corrida de intenção de votos dos brasileiros para o segundo turno. Os dois institutos registraram sábado a realização de suas pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral. Encomendada pela Rede Globo e pelo Jornal Estado de São Paulo, a pesquisa do Ibope terá coleta de dados entre ontem, né? Começou já, no caso, hoje é quinta-feira, né?
Quinta-feira.
Então começou antes de ontem. E ontem, então terça e quarta-feira, então fecha-se certamente, então já tem esses dados, esses resultados, que em 2 dias terminou, já dá para fechar, né? e 3.010 eleitores em 24 estados da federação foram entrevistados. Então, para o Ibope, o Datafolha foi iniciada ontem e será encerrada hoje com 2.884 eleitores, ou seja, dos grandes institutos, os dois grandes institutos, Ibope e Datafolha, também vão trazer dados hoje. Só que esses institutos menores também, né, tiveram até uns números até mais consistentes, porque quando Ibope e Datafolha mostraram uns números, né, diferentes, os números, por exemplo, mais baixos para Dilma, e não mostrou o crescimento de Dilma, queda de Marina, esses pequenos é que começaram a mostrar. Depois os grandes, o Ibope e Datafolha, que se igualaram a eles, né? Então eu acho que tem como você acreditar que esses institutos realmente estão corretos.
Os pequenos chegaram no segundo turno com mais credibilidade do que os institutos de renome nacional, se você for analisar, né? Principalmente o Vox Populi, que foi o primeiro a divulgar aquela frente de Dilma Rousseff no primeiro turno, o primeiro a mostrar a queda de Marina, né? No primeiro turno. Então, os pequenos acabam chegando no segundo turno com a credibilidade tamanha. Esse portal 247 está aqui, a S abre 10 pontos no segundo turno. Eu estou vendo aqui apenas 9, né? 54,2 a 45, mas 1% não vai fazer diferença nenhuma.
A margem de erro do portal.
Exatamente. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o da pesquisa Época, o da revista Época, desculpe, ele traz 8% à frente. E o Veritá traz 9%. Então está dentro do limite aí da margem de erro, uma diferença muito pequena de um instituto para o outro, apenas 1%. O Aécio sai na frente, né? Com uma vantagem razoável, né? Uma vantagem muito boa, 8 a 9%, são 8 milhões de votos, né? No Brasil, 8 a 9% dá em torno disso aí, não é uma vantagem pequena de jeito nenhum. Tirar 8 milhões de votos, 9 milhões em uma disputa eleitoral não é fácil. Mas o Aécio tirou, né? O Aécio tirou em relação à Marina no primeiro turno. Então, pelo que nós estamos vendo nessa eleição deste ano, o acirramento que ela está tendo, tudo é possível nessas eleições. Eu prefiro aguardar, Silvio, os guias eleitorais. Porque, como eu disse, como eu venho dizendo de segunda para cá, é uma disputa entre dois grandes partidos. É uma disputa entre dois partidos que comandaram o Brasil nesses últimos 20 anos e vão continuar comandando o Brasil, né? Por exemplo, se o PSDB ganhar, vai ter uma forte oposição pela frente. Porque sabemos que o PT fez, mesmo tendo caído sua bancada, o PT fez a maior bancada na Câmara Federal. E a gente sabe também que o PMDB é dividido, né? Vai pelo poder. Parte do PMDB provavelmente CHS, mas outro fica na oposição. Então, vai ter uma oposição fortíssima, né, se o PSDB chegar a vencer as eleições. Eu estava até fazendo a soma aqui, foi quase mais de 150 deputados a mais que a bancada coligada ao PT fez em relação aos adversários, em relação aos deputados coligados à Marina e o AS e os Nanicos, né? Então, teria uma oposição fortíssima pela frente. O PT vencendo permaneceria mais 4 anos, né? Então continuariam todos os dois partidos comandando, podemos dizer assim, a eleição nacional. Então é necessário calma, cautela. Eu prefiro esperar os guias eleitorais, porque, como venho dizendo desde segunda também, vai ser um guia de 5 minutos de proposta, e isso eu estou sendo otimista, mas o restante vai ser em cada guia sangue na canela, né? Como diria o Matuto, sangue na canela. Vai aparecer privataria tucana, vai aparecer metrô de São Paulo, mensalão tucano, aeroporto em Minas, vai aparecer mensalão do PT, vai aparecer
o escândalo da Petrobras. Inclusive já está começando já a surgir aqui até uma manchete, só para contribuir com o teu comentário sobre essa questão. O que tem aqui é o seguinte: já, desvio da Petrobras financiou campanhas em 2010, diz Costa. Campanhas do PT, campanhas de outros aliados também. Então isso começa a vir à tona, e evidentemente que vão pegar pesado utilizando essa delação do Costa.
Do Costa. Vai haver dossiê dos dois lados. Vai ser guias diferentes demais nesse segundo turno. Eu prefiro aguardar, Silvio, para dar um lógico, a Aécio sai com um favoritismo agora, após essas pesquisas, que deve ser confirmada pelo Ibope Datafolha também hoje, mas eu prefiro aguardar pelo menos essa semana de guia, a partir da semana que vem. Eu acho que final da semana que vem a gente já sabe praticamente quem é o presidente do país, né? Os guias começam hoje, né? Uhum. 8 horas da noite na TV, e creio que de hoje a 8, se o guia não modificar em nada isso aqui, a gente tem o Aécio Neves presidente da República.
Lembrando aí que a Cacau Show, né, tem essa promoção muito legal para o Dia das Crianças, né, na compra. A cada R$20 em compras, mais R$24,90 você leva um Chocobicho tablet com pelúcia, né, você compra. Natália já comprou vários, ele gosta do Chocobicho. Então, o Chocobicho tablet com pelúcia, você compra R$20 e mais R$24,90 e leva esse Chocobicho, tá? Então, a criançada aí pede ao seu pai, à sua mãe, enfim, né, vai lá, diz, quero ir na Cacau Show, desse Chocobicho e tal. Então, é Dia da Criança na Cacau Show. E a cada R$25 em compras, você também concorre a uma cesta recheada de produtos Cacau Show. Cacau Show fica na Avenida 29 de Dezembro e as trufas estão em promoção, 4 trufas de 30 gramas por R$5 e as trufinhas 6 por apenas R$5. A situação para Dilma Rousseff cada vez mais difícil. Já começar, pelo menos dois institutos mostrando o Aécio, largando o Aécio na frente com 8, um com 8 pontos e outro com 9 pontos à frente da Dilma Rousseff, e ainda vem todo o peso, né? Do PSB. Todo o peso do PSB vem agora para ajudar Aécio Neves a ganhar nestas eleições. O PSB anunciou ontem, após reunião da executiva do partido em Brasília, a aprovação do apoio ao candidato do PSDB, Aécio Neves, no segundo turno. De 29 integrantes da executiva que compareceram à reunião, 21 votaram pelo apoio a Aécio, 7 pela neutralidade e 1 pelo apoio a Dilma Rousseff, informou a assessoria do partido. Às 18h43, Aécio Neves chegou à sede do PSB para receber o apoio pessoalmente. Embora tenha aprovado o apoio a Aécio, o PSB decidiu que dois diretórios estaduais não precisam seguir a decisão da cúpula nacional. Um desses casos é a Paraíba, onde o candidato a governador do PSB, Ricardo Coutinho, enfrentará no segundo turno o tucano Cássio Cunha Lima. O outro é o Amapá, onde o PT integra a coligação que apoia a candidatura a governador de Camilo Capiberibe. A ex-senadora Marina Silva, que disputou a presidência como candidata do PSB e terminou o primeiro turno em terceiro lugar, só deverá declarar publicamente seu posicionamento hoje, após encontro com as lideranças dos demais partidos da coligação. O apoio de Marina Silva deve ser condicionado à inclusão no programa de governo de Aécio de alguns pontos, como o fim da reeleição para presidente e ações de sustentabilidade. Inclusive, no programa do PSDB, o fim da reeleição realmente consta, agora em 2022.
Esperar aí realmente, de fato, se isso vai acontecer, né? Porque quando o cara chega no poder, né, ele se senta à vontade, né? Sinceramente, esse negócio de acabar com a reeleição, eu faço feito São Tomé, eu só acredito quando eu ver, tá certo? Quanto à questão, você foi feliz demais logo no início da nota, Silvio. A situação de Dilma vem se complicando cada vez mais. O PSB ontem decidiu o apoio ao Aécio Neves. A Marina Silva não vai fazer diferente. Logo que hoje ela vai fazer uma reunião com sua cúpula do futuro partido Rede e deve seguir esse caminho. Deve seguir esse caminho também.
A Rede defende voto branco, nulo ou em Aécio.
Exatamente. Nada para Dilma, né? Então, mas eu acredito que ela não vá ficar neutra dessa vez. Eu creio que ela vá tomar posicionamento e vá apoiar o Aécio Neves. Só destacar aí, Silvio, para ver esse complicador cada vez maior, que tirando a Luciana Genro, que declarou o apoio a Dilma, já que ela disse que não tem como votar em Aécio, já fez campanha contra Aécio, já nesse segundo turno, nós temos ainda aí o Eduardo Jorge do PV declarou apoio ao Aécio Neves. O pastor Everaldo também já declarou apoio ao Aécio Neves. O Roberto Freire, com o PPS, também já declarou apoio ao Aécio Neves.
Esperado também.
Exatamente.
Né?
Mas aí os ex-candidatos, né, do primeiro turno, Eduardo Jorge, do PV, e o pastor Everaldo, que teve, querendo ou não, uma significativa parcela de votos, também vai apoiar o Aécio Neves. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Por enquanto, poucos apoios do primeiro turno migraram para Dilma Rousseff. E isso não é bom.
Ah, tem também o PDT, né?
Exatamente. E aí...
parte do PDT.
O PDT vai apoiar, vai dividir, né? O PDT vai dividir. Quanto à questão da Paraíba, seria lógico. O PSB lá está disputando contra o PSDB. A cúpula do PSB Nacional foi coerente nessa situação. Não tinha como ficar dois palanques apoiando o mesmo candidato a presidente. Né? E aí o PSB irá, na Paraíba, apoiar a Dilma Rousseff, porque do outro lado tem Cascunha Lima do PSDB, que tem total apoio do Aécio Neves. Então foi muito coerente. O PT vai ter que rebolar muito nesse segundo turno para manter a hegemonia política no Brasil. Não é uma eleição fácil, é uma eleição difícil. Desde segunda a gente vem comentando isso aqui, é uma eleição acirrada, apesar dos números hoje apontar 8% a 10%, mas vai ser uma eleição acirrada. Não pense não que vai ser uma eleição muito acirrada, e daqui para lá muita água ainda vai rolar, passar por baixo da ponte, apesar de ser pouco tempo de campanha.
Tiro curto, né?
Exatamente.
Agora, já tem membros do PT dizendo o seguinte, que o caminho de Dilma será a tentativa de desconstruir Aécio Neves. Agora, como utilizar isso aí? Desconstruir como? Né? Mostrando os erros do PSDB no passado, só que tem uma galera hoje que não lembra, não sabe exatamente o que era o passado, claro, né? Votos de 16 anos, votos, quem tem 20 anos hoje, pouco se lembra, né? Do governo Fernando Henrique Cardoso para estar relembrando aquele tempo. E outra questão também é que mostra podres do PSDB quando existe também, né, muita coisa surgindo. Por exemplo, o inquérito do aeroporto, parte dele foi arquivado, o inquérito do aeroporto lá de Minas Gerais, né? Parte desse inquérito foi arquivado por Janot, pelo Procurador-Geral da República. Aí vem o cartel do PSDB, né? Lá da Cimes, né? O escândalo do metrô, né? Mas isso aí que já vem se arrastando há um bom tempo, escola, né? Ou o que cola mais é o que está surgindo de novo agora na Petrobras, entendeu? A dificuldade é essa.
A cabeça desses jovens, por exemplo, a maioria dos jovens de hoje não lembra da figura do Lula barbudo, né, de camisa vermelha, né, que era taxado como o louco da década de 90 e que hoje é uma das maiores lideranças do país e do mundo, né? Essa turma mais jovem é difícil lembrar o que aconteceu lá na década de 90. Então não é uma eleição fácil do PT, e concordo com você, trazer fantasmas do passado não vai ser muito fácil, não. Vai ser aquela mesma ladainha da tentativa de acabar com o Bolsa Família, de acabar com o ProUni, de acabar com um monte de programas que o PT construiu, né, criou, e aí haver esse medo na população.
Agora 8:30, 8:30. Ontem o estúdio aqui da Polo FM ficou lotado, inclusive de curiosos. Alguns curiosos vieram aqui também quando começaram a ouvir que estava aqui o Dimas Dantas, que estava aqui o Ernesto Maia e o deputado José Augusto Maia. Muitos não se contentaram em apenas ouvir de casa, quiseram ver de perto. Então também criou-se uma plateia para assistir mesmo aqui o programa e não apenas ouvir. E, né, foi um programa tenso, né, extremamente tenso, pesado mesmo, porque acusações e mais acusações, e a coisa realmente ficou feia, né? Então gostaria que o Rubem Lee, que eu vou trazer aqui a matéria, o resumo aqui do blog do Ney, trazer esse resumo aqui para que você possa fazer a sua análise, a situação do grupo Taboquinha, que quando você pensa que está ruim, né, pensa que não tem como piorar, tem sim, piora, né? Você acha que não tem para onde ir, não tem mais, o fundo do poço chegou, mas não, tem, além do fundo tem um outro fundo, né? E a coisa vai ficando, vai ficando cada vez mais complicada. Na manhã desta quarta-feira, o clima esquentou durante o programa Rádio Debate, veiculado pela Rádio Polo FM. Estiveram presentes no estúdio o vereador Ernesto Maia, o vice-prefeito Dimas Dantas e o deputado federal José Augusto Maia. Em pauta, As declarações de Ernesto Maia na reunião da Câmara de Vereadores desta terça, que revelou um suposto esquema financeiro que envolveu os nomes de José Augusto Maia, Dimas Dantas e Tonhão do Pará, na época do período eleitoral. Esquema esse que, segundo Ernesto, teria prejudicado a sua campanha. Durante a sua participação na emissora, Ernesto detalhou o suposto acordo que, segundo ele, foi realizado na gráfica de Sebastião Figueroa, irmão de Tonhão do Pará. Um funcionário da gráfica, que é amigo de uma pessoa conhecidíssima aqui de Santa Cruz e que, segundo ela, disse: olhe, estiveram aqui na gráfica Dimas, Zé Augusto, Toinho e Sebastião Figueroa. Foi dito isso, inclusive o valor que ficou acertado com José Augusto. Essa pessoa me disse, é de Santa Cruz e muito respeitada, e espero que ele próprio venha confirmar essa história. O absurdo foi maior por ser uma suposta reunião entre Zé Augusto e Dimas, e eu achei um absurdo e pensei, isso nunca vai ser verdade. Dimas e Zé vão se sentar juntos? Jamais, frisou. Ernesto também destacou as posturas tomadas por Zé Augusto durante a campanha e que culminou com as informações que o mesmo havia ouvido. Essa pessoa ouviu a conversa na gráfica e os detalhes. A gente achava absurdo, mas se confirmaram depois que Zé Augusto iria continuar apoiando os dois, mas que iria direcionar o seu apoio no porta a porta diretamente para Toinho, que jamais iria subir no meu palanque e que ao final da campanha iria pedir votos em um carro de som para Toinho. Pois o que eu achava absurdo aconteceu depois, finalizou Ernesto Maia. E aí a troca de farpas, de acusações, até a questão familiar foi trazida à tona também. Enfim, complicada aí essa situação. E a análise aqui do Rominick, né? Sobre mais essa. Seria novela, não, né? Seria agora um filme daqueles mais tensos possíveis.
Um filme de terror para o eleitor Taboquinha, né? Silvio, eu não vou comentar a questão do Taboquinha em si, mas sim das oposições dessa eleição de 2014, né? Ontem mesmo, quando eu fui fazer a pergunta ao Dimas Dantas, eu já tinha feito um breve comentário sobre essa situação. Ontem estavam aqui, que também os políticos não se contentaram com o telefone, vieram pessoalmente, né? Em outras situações, era ligação por telefone, mas eles fizeram questão de vir pessoalmente, porque nem entrou em contato com todos, entra pro telefone tudo, mas não, tô indo para aí, né? O eleitor também, ele não se contentou, o ouvinte não se contentou ficar em casa, disse, vou para lá também. O estúdio ontem aqui, lotado, ar-condicionado quase não consegue dar conta, né? Um clima de tensão, não só deles, mas da gente também, né? Falar a verdade é bom. E a gente observava o nervosismo em cada um, principalmente entre José Augusto Maia e o Ernesto Maia. Era visível para o ouvinte que está em casa, ouvindo por um rádio, ele não vai ver, feito numa televisão. Mas para quem estava aqui, observava que os dois estavam extremamente nervosos.
O semblante mostrava isso.
Né? As atitudes mostravam um grande nervosismo. O Dimas acabou caindo como gaiato no navio durante o debate, né? Porque virou uma questão familiar, né? E isso é ruim para o Taboquinha. Além de ser uma briga interna, uma briga familiar. Falando sobre a oposição em si, ontem estava aqui os líderes, podemos dizer assim, dos três grupos que disputaram as eleições pelas oposições em 2014. E aí eu vi muito nessas últimas semanas, tanto dos políticos, né, principalmente do José Augusto Maia, como líder Taboquinha, dizer que a oposição saiu forte. Eu quero entender que matemática é essa que a oposição saiu forte.
Ele fala o seguinte, mesmo conjunto, somando as oposições, ele coloca, sim, Dimas, ganhou para Diogo Moraes.
A soma dele é assim. Né? Agora, somando os Taboquinha, não. Mas aí vem a soma de quando o cara quer para si. Por exemplo, se a gente somar os votos de Marina e Aécio, não ganha para Dilma, como ele disse que Dilma ganhou para Marina aqui dentro. Né? Então, são as somas, às vezes, que a gente faz para si. Né? É necessário a gente fazer a soma da conjuntura por completo, né? E aí o que acontece? Como é que uma oposição saiu forte, batendo cabeça, feito bateram ontem aqui? Porque os três líderes dos três grupos que disputaram as eleições pela oposição bateram cabeça aqui dentro. É, isso ficou visível para o ouvinte em casa. Enquanto isso, o grupo de situação na dele, caminhando de mão dadas. Lógico que o cacete vai comer também no grupo de situação durante esses próximos dias, na disputa para a presidência da Câmara, e o prefeito Edson vai ter que saber ter pulso firme e ser bom articulador, porque senão também pode escapar de suas mãos alguns nomes, né? É uma situação complicada. Então eu não vejo como o grupo de oposição saiu forte. Achei a denúncia do Ernesto Maia precipitada para o momento. Eu achei. Isso é uma opinião minha. Contudo, muita coincidência, né? Foi até levantado isso pelo companheiro Eusébio ontem. Tirando o nome de Dimas Dutra, veja só o que eu estou dizendo. Achei precipitada a denúncia do Ernesto Maia. Agora, muita coincidência, até levantada pelo Eusébio, eu não tinha percebido isso. Tirando Dimas Dutra, os nomes envolvidos nessa denúncia do Ernesto Maia são os mesmos nomes envolvidos naquele período em que se comentava o dinheiro de Silvio Costa Filho, que é o de Zé Augusto, o de Toninho do Pará e o de Tom Figueroa. Falei isso aqui ontem também, não ia ser ontem que a gente saberia se o que estava se falando era mentira ou verdade ou quem estava com a razão. Questões de bastidores eu já presenciei alguns, não vou citar aqui o que eu já presenciei em bastidores. Creio que você também, Silvio, outras pessoas que fazem parte do debate aqui, debatedores que vivem constantemente em bastidores de Câmara e de Prefeitura, presencia muita coisa. Muita coisa vai para a rua e outras não. Muita coisa que vai para a rua é mentira e muitas coisas que vão para a rua é verdade. Talvez não na sua totalidade, mas existem muitas coisas escusas nos bastidores e que realmente muitas vezes vai para a rua de forma não por completa, mas também muitas ficam guardadas às sete chaves, né? É uma situação complicada o que aconteceu ontem aqui. Acusações. Ontem foi também um festival de acusações. O Dimas Dutra teve um momento que disse que o Ernesto Maia não iria mais esquecer dele, né? Aí vamos esperar o
ela
que vai acontecer
seguinte,
nos próximos
dias. Diferentemente de você, eu não trago a imprensa, eu não faço denúncia assim. Você vai saber depois.
Exatamente. Então vamos esperar para saber o que vai acontecer depois. O Ernesto Maia, não sei se você percebeu também, uma das falas, e aí foi onde eu vi também um clima tenso e a troca de olhares forte entre Ernesto e José Augusto Maia aqui dentro da rádio, quando o Ernesto Zé falou que fez de tudo pro Ernesto e que ele sempre esteve ao seu lado, o Ernesto de leve disse, e você sabe que eu sei de muita coisa.
Isso aí mesmo, né?
Isso ficou uma frase no ar que todo mundo olhou para todo mundo aqui dentro da rádio, né? A gente disse, pronto, vai sair agora muito mais coisa do que já tinha saído. Então, como eu disse lá no início do programa, Silvio, o Titanic das oposições, principalmente o Titanic da Boquinha, só viu ontem, só avistou de longe a pontinha do iceberg, mas não sabe dentro do mar o tamanho do mesmo. Não sabe como está esse iceberg do tamanho do mesmo. E está indo em direção a ele e muito difícil de desviar do mesmo. Não tem comandante que vá conseguir desviar esse Titanic Taboquinha, esse Titanic das oposições desse iceberg, né? E aí a discussão é difícil. Vamos ver como vai ser essa conjuntura. Enquanto isso, o grupo de situação caminhando de bem com a vida.
Agora você teve uma coisa também que chamou a atenção. Foi o momento em que Ernesto, já no fim, né? Ele disse o seguinte, para repetir as palavras aqui, não sei, mas o intuito dele foi esse, que o grupo, ele sabe que não vai a lugar nenhum sem todo mundo junto. Eu e os demais vereadores não vamos a lugar nenhum e José Augusto Maia, Toninho do Pará, não vai a lugar nenhum se não for com os vereadores. Então os vereadores não conseguem caminhar sozinhos sem Zé Augusto e Toninho. Toninho e Zé Augusto não conseguem caminhar sem Ernesto e os demais vereadores. E ele citou o seguinte, ele disse, bom, precisa se discutir o nome para as próximas eleições agora, dependendo deste nome, né, um nome que possa trazer outras pessoas, outros eleitores, que possa somar. Se não for esse nome, eu também posso tirar meu chapéu e me embora para casa.
Esse recado também foi dado pelo vereador Diomedes na tribuna da Câmara na última terça-feira, que ninguém vai a lugar nenhum sozinho e que ele não aceitava imposição de cima para baixo. As urnas mostraram que o Taboquinha é rachado, não vai a lugar nenhum, né? Não vai a lugar nenhum, e é necessário de fato que sentem para tentar ver como, até onde vai. Agora, que porque se mostrou como líder do grupo, se colocar com imposição, os vereadores, pelo que eu estou observando nesses últimos dias, nessas últimas trocas de farpa, não sei todos, mas os que eu já ouvi e já conversei, não vão aceitar, não. Então, tá difícil, a situação tá boquinha, não tá fácil, não tá fácil de forma alguma, e muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte. É necessário fazer feito o Júnior Gomes disse, e tô até brincando desde ontem com isso, né? Tomem chá, tomem água e tenham fé em Deus, né? Não com a ironia que Júnior Gomes usa na Câmara de Vereadores, que na minha opinião não é uma postura de presidente, mas é plagiando mesmo aqui na rádio. É necessário ter essa cautela entre os taboquinhas, né? A situação é complicada. Os políticos, viu, Silvio, tomem muito cuidado o que falam quando visita a casa de alguém, quando está conversando com alguém, que tem muitas gravações rolando por aí, né? É muito complicado isso. Ontem mesmo ouvi várias, né? E o José Augusto Maia já começa a defender uma chapa jovem, extremamente jovem. Quem seriam esses jovens, né? O grupo de vereadores defendem já o nome de Fernando Aragão já há um bom tempo. Mesmo saindo fragilizado dessa disputa, né? Mesmo saindo fragilizado dessa disputa, ainda o próprio Ernesto Maia colocou que vai seguir em frente na defesa do nome de Fernando Aragão. Fernando deu uma entrevista ao blog Agreste Notícia, dizendo que seu nome continua à disposição para 2016, né? Então vamos ver até onde essa quebra de braço vai chegar.
Para a gente fechar a primeira parte, o Romenick, eu separei aqui também, está no blog do Ney, teve a participação do Dimas na polêmica, né, das denúncias desse suposto esquema de favorecimento de Toninho do Pará e prejuízo político, prejuízo eleitoral, na realidade, para Ernesto Maia, denúncia feita pelo Ernesto. Então a polêmica girou em torno disso. Mas, dentro dessa participação do Dimas Dantas aqui, tem um ponto que foi extraído também, que é o que ele chamou com o Júnior Gomes. Ele se comporta como um moleque, né? Disparou o Dimas Dantas. O vice-prefeito Dimas Dantas participou na manhã de ontem do programa Rádio Debate. Na ocasião, o mesmo comentou sobre o resultado na eleição ocorrida no último domingo, além do comportamento do presidente da Câmara de Vereadores. O vice-prefeito foi questionado sobre a sua votação nas urnas no estado de Pernambuco e ressaltou que o seu resultado em Santa Cruz foi surpreendente. No estado, até concordo com os números, que os números foram decepcionantes, mas aqui na cidade eu fui um dos mais vitoriosos. Eu estava contra a prefeitura, contra o prefeito, contra 15 vereadores, contra os dois grupos, contra Zé Augusto, contra Toninho do Pará, contra Diogo Moraes e contra todos. E eu ter 2.600 votos. Se você pegar na história de toda a cidade, isso nunca aconteceu, de ninguém sair sozinho na condição que eu saí e outra sem grana. Tenho certeza que eu tive a votação de um eleitorado que definitivamente mostra independência em Santa Cruz. Outro ponto analisado foi sobre os números do deputado federal Eduardo da Fonte. Da Fonte disputou contra três pessoas que nunca estiveram em Santa Cruz. Ele tinha tudo há 20 dias da eleição para ser majoritário. E a maioria da sociedade ainda é conduzida pela paixão política. Entraram as máquinas, não só a máquina pública, mas também as do asfalto. Acabaram misturando tudo e terminaram levando os dois candidatos apoiados pelos principais líderes do grupo a darem uma votação expressiva a esses candidatos, admitiu Dimas Dantas. O vice-prefeito também fez duras críticas às posturas do presidente da Câmara de Vereadores, Júnior Gomes, após os resultados da eleição do último domingo. Disse ele: eu tive desprazer ao sair de casa, da casa de uma filha minha, na segunda-feira, estava passando 4 carros de som na rua. Por incrível que pareça, o presidente da Câmara estava sem camisa, aparentemente embriagado, fazendo gestos para mim. E eu vou ser sincero, eu tenho 17 anos na política e desafio um homem ou uma mulher que depois de uma campanha eu tenha me dirigido contra uma pessoa por falta de respeito ou com chacotas. Disputa eleitoral não é uma guerra entre pessoas. É só lamentar a conduta do presidente. Ele se comporta como um moleque. Agora eu digo, você, Júnior Gomes, não é digno de uma discussão comigo, não. Eu gostaria de comparar a minha conduta com a sua e lhe mostrar como se faz política, pontuou o vice-prefeito Dimas Dantas. São três pontos aqui, o da votação dele, a votação de Dafonte e essa questão do comportamento do Júnior Gomes, que ele mostrou uma revolta grande aqui.
Quanto à questão da votação dele, eu concordo plenamente. Eu achei a votação de Dimas... muita gente achou pouco, mas só que tinha muita gente também apostando que ele não passava da casa dos 2.000, né? Não chegava a 2.000. E achei também, lógico, uma votação expressiva, para quem estava só numa disputa eleitoral, uma votação super expressiva. Não conseguiu surfar na onda de Dafonte, que também teve uma votação super expressiva aqui, esperava até mesmo dar um arrocho maior em Bruno Araújo, porque 20 dias antes, concordo com Dimas, todo mundo esperava isso, mas a coisa mostrou que a eleição mostrou que existe dois lados em Santa Cruz do Capibaribe. Um é o lado azul, o outro é o lado vermelho. Mostrou que existe dois líderes. Um é Edson Vieira, o outro se chama José Augusto Maia, né? Fala até que os taboquinhas votaram mais pela paixão do que pela razão. Se a gente for analisar, o Boca Preta durante toda a eleição não falou, principalmente seus líderes, do Toninho Ruim, né, que saiu reprovadíssimo da gestão municipal, não falou em ficha suja, né, não bateu de frente nos grandes líderes, porque sabia que uma renovação do grupo Taboquinha poderia, de fato, ser prejudicial aos Boca Preta na frente. E quando a gente joga dama ou xadrez, é necessário a gente mover uma peça aqui para utilizar duas, três lá na frente, né? E essa foi a situação que o Boca Preta principalmente utilizou nessas eleições, né? Preferiu ter como líder do grupo duas pessoas que chegaram ao seu teto nas últimas eleições. Chegaram ao seu teto. Isso foi visível principalmente nas pesquisas apontadas de 2012, né? Estou em 85% de aprovação e o Zé Augusto Maia 40%. E aí eu concordo com Dimas. Santa Cruz tem dois lados, um azul, outro vermelho. Um líder Zé Augusto, o outro líder Edson Vieira. Quanto à questão do Júnior Gomes, eu não estou aqui dizendo que o Júnior Gomes é um moleque, não vou utilizar essas palavras que o Dimas utilizou. Agora que o Júnior vem se comportando de uma forma que não é postura de presidente, isso eu venho sempre dizendo aqui. Na minha opinião, o presidente Júnior Gomes, pelo arrocho que houve financeiro na Câmara, ele se saiu como um bom administrador na Câmara. Se teve alguém que se saiu como um bom administrador financeiro na Câmara, esse se chama Júnior Gomes. Que apesar do arrocho financeiro que houve em relação a quando o Dimas era presidente, em relação a quando o Fernando foi presidente, em relação a quando o Rui foi presidente, aconteceu com o Júnior. Aumentou o número de funcionários, aumentou o número de vereadores, ele conseguiu conduzir a casa financeiramente de forma digna. Agora que o Júnior Gomes não vem se comportando como um presidente de Câmara, nas suas atitudes, principalmente na questão irônica quando ele usa a tribuna, em atos como esse, mas ele é um ser humano normal e eleitor, mas quando sai da Câmara ele pode fazer o que quer. Não, mas ele é uma figura pública, tá saindo, eu vi essa carreata, passou do lado de casa, ele e os demais na maior tiração de onda, passou na esquina de casa e eu vi isso, tava até com minha esposa e ele passou e eu vi isso, né? Foi a mesma coisa até no tempo que Tonho do Pará se vestiu de mulher em um carnaval, normal, a pessoa tá brincando no carnaval, mas o Júnior Gomes fez questão de levar essa foto para a Câmara de Vereadores, dizendo que aquilo não era uma conduta de um prefeito. Então, Júnior, isso que você vem fazendo também não é uma conduta de um presidente de Câmara, de jeito nenhum. É necessário que, da mesma forma que a gente condenou alguns atos, né, que o Toninho do Pará, naquele momento, não feriu ninguém, ele apenas curtiu um carnaval. É necessário também que a gente analise os nossos atos. que a gente faça uma reflexão sobre si. E o Júnior está precisando dessa reflexão sobre ele mesmo. Até para o futuro político dele. Até para o futuro político dele, né? Só mandar um abraço, Silvio, bem rapidinho, até no comentário, ao Bilu, que está nos ouvindo aí.
Bilu, um abraço, Bilu.
Curtindo, e mandar um
Bilu é o cara super famoso, rapaz. Tem o Pablo, o grande cantor Pablo, né? O grande intérprete, né? Que canta Bilu Bilu, fez a música para ele.
Muito bem. E mandar os parabéns ao Arnaldo Xavier, que está completando o ano hoje.
É? Né? Parabéns, Arnaldo.
Parabéns ao Arnaldo Xavier, grande empresário de Santa Cruz do Capibaribe, né? Para onde vai, leva o nosso nome, né? O nome de Santa Cruz do Capibaribe com a sua empresa.
Agora 9 horas, final aqui da primeira parte do programa, de volta amanhã o guia eleitoral, então o programa começa também um pouquinho mais tarde, né? Depois do guia eleitoral, entra o programa do Maurício Sobrinho, Cidade Notícia, né? E para que a gente não diminua o Cidade Notícia, né? As notícias policiais, então o Cidade Notícia vai até 8h20, em seguida, aí entra a primeira parte aqui do Rádio Debate. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, só mandar um abraço ao amigo Capilé, que esteve aqui na
Capilé. Capilé, né? Inclusive fazendo o evento, né? A Turma do Bem, Capilé, a Turma do Bem.
Convidando próximo todos. Sábado.
Sábado, depois de amanhã, quarto ano da Festa das Crianças. 3:30 PM, lá na Palestina, distribuição de brinquedos, lanches, sorteio de bicicletas, uma diversão legal aí pra criançada a partir das 3:30 PM, no sábado, depois de amanhã. Véspera do dia da criança.
Não justificou a falta do Ney, que
aqui, quebraram dois pontos. Quebraram os pontos da cirurgia de redução de cabeça. Quem olhar, vê que não surtiu efeito. Foi isso, dois pontos, aí ela voltou ao tamanho original. Então lá vão ter que arrochar de novo.
Tem que arrochar de novo, né?
É
quando enche de mão uma bexiga, né? Ela vai...
Pois é.
Estourando, né?
Então, dois pontos romperam e teve que colocar para tentar esticar. Porque era muito grande, sabe? Então, arrochou muito. Então, no que arrochou, vão ter que trocar o tipo de botar uma zimbira dos Estados Unidos. A gente volta já com a segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Muito bem, chegando, começando aqui pela São Paulo FM, a segunda parte do Rádio Debate, que é a Hora do Debate. Hoje vazio, né? O estúdio. Hoje está tranquilo aqui, né? Estúdio vazio, estúdio sem... Né? Porque ontem nós tínhamos também pessoas que vieram, além de ouvir, assistir também, né? Quero ver de perto aqui. Bom, mais comigo, na segunda parte do Rádio Debate, a Hora do Debate, o meu amigo Zé Binha, José Pereira, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, Leone, Natália Arruda, o Jobson, bom dia a você em casa, ouvindo o programa Rádio Debate.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José, meu amigo Eusébio, Leone, Natália, Jobson e todos os queridos ouvintes da melhor... Paulo FM.
Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia os ouvintes de casa, né? Isso é maravilhoso hoje nós estar com esse contato, né? Hoje também tá fazendo sozinho. Você tá rindo por quê?
Tá me achando bonito? Não, eu tô achando estranha a camisa do Leone.
Do gato.
Do gato rosa.
É o gato rosa. Foi um presente que deram a ele ontem aqui.
O gato rosa.
Ficou rosinha, né? Botou o rabo pra trás. Tá bom. Eusébio, Ralf, o nosso amigo Silvio e ali o dono do tambor, né?
O dono do tambor.
O dono mesmo, viu? Caba quentão, né? Um abração, nunca mais eu mandei os meus abraços que vocês
nunca aqui mais.
Essa semana foi tumultuada demais aqui.
Não mandou, né? Ontem só.
Nem outro dia. Um abração aí. Para a família do seu Joca Félix. Seu Joca Félix, eu soube que ele não perde um só programa, viu? Seu Joca Félix e Dona Auxiliadora, né? Esse casal maravilhoso que não perde um só programa aqui à Hora do Debate. Um abração também nas barreiras, né? Para seu Chico Bala e Dona Nilza, lá no seu restaurante. Lá no restaurante com o rádio ligado, lá nas barreiras, na Paraíba. Chico Bala e Dona Nilza. Um abração também, né, para todo o pessoal que estão na escuta na Avenida Padre Zuzinha, né? A Dona Odete de Pilula, Luísa e toda a família. Dona Odete, um abraço para a senhora, ela não perde um programa. E também o nosso amigo Romeu da Geladeira.
Romeu, refrigeração.
Tem que chamar ele da Geladeira porque é conhecido aqui, Eu acho que durante uns 40 anos, era o homem que mais consertava a geladeira aqui, né? Naquele tempo a geladeira era cheia de problemas. Hoje é mais difícil, né, seu Romeu? Mas aparece aqui e acolá.
É, hoje é descartável, né?
É descartável. Ela não ficou gelada porque não presta mais, né? Não tem mais cura. Um abração aí também para o nosso amigo Parafuso aí na Vila do Pará. Parafuso, que aniversariou ontem, né? Foi o aniversário de Parafuso ontem. Um abraço aí da Tita, que é a esposa dele, mandando, fez essa, a festa ontem à noite, e a Daniela, sua filha, né? Um abração mais uma vez e parabéns ao Parafuso com os parabéns de Tita, sua esposa, e a Daniela. Um abração também para a Mauri na churrascaria Casa de Taipa, o Amauri, que não perde um só programa, e lá é retransmitido, né? Lá no restaurante Casa de Taipa, lá em Poço da Lama. Um abração também para Robinho de João Januário. Onde eu encontro com o Robinho na rua, ele diz: Natálio, fala em mim. Aí hoje eu me lembrei, né?
Robinho de
seu João Januário.
Uhum.
Uma família maravilhosa que tem o chefe, que ali, agora ali é liderança mesmo, viu? Não é outras lideranças, não. O seu João Januário é o líder da família. E o Robinho, um abraço pra você, né?
Tem família grande, viu?
Grande. Seu João, disse, vá pra ali, vai todo mundo. Não tem brincadeira com o seu João, não. Seu João é um homem de palavra. Um abração também aí em Caraúbas, viu? Em Caraúbas tem um grande amigo, Antônio Digerim. Ele é deficiente visual, mas o Antônio Digerim não perde um programa. Ele disse que de manhãzinha, eu encontrei com ele lá na eleição no Pará, na Vila do Pará. Ele disse: Natália, manda um abraço para mim lá em Caraúbas, que eu tô morando lá, e lá em Caraúba todo mundo escuta o programa. Então, além do Antônio de Jarim, para todos os moradores da cidade de Caraúbas, Paraíba, Brasil.
Se empolgou ao coração, Natália, ao coração. Leone Souza, bom dia.
Coração é bom demais, tem pareia, né?
Bom dia, Silvio, bom dia, Ralf, bom dia, Natália, bom dia, Eusébio, bom dia especial a você que está aí todas as manhãs ouvindo a gente aqui em toda a cidade e em toda a região. Ontem eu estive com 4 pessoas da Paraíba e eles também disseram que estão sempre ligados aqui no programa o Raio Debate, na hora do debate. Quero mandar um abraço especial, Silvio, a todos que estão indo hoje ao Moda Center exercer a sua cidadania ali no Moda Center.
Já começou, inclusive,
como
né? 3 chapas
condônimo que vai participar das eleições esse ano. Então, meu bom dia especial a você, e você vá lá e decida aquilo que você achar que é melhor para o Moda Center.
Pois é, e a gente daqui a pouquinho, inclusive, Lagoxa vai estar dando alguns flash, Maurício Sobrinho também, e à tarde a gente vai estar dando resultado, né? Vai até 5 horas da tarde as eleições, depois a gente vai na marcha das apurações, que ainda não é urna eletrônica lá, então tem a questão do voto contado, voto a voto, né? Então a gente vai estar acompanhando também. Olha, eu quero agradecer o carinho e a audiência da família espetacular. Eu particularmente tenho um carinho muito grande por essa família. Dona Nina e seu Bio, aí na Rua do Alto, pertinho do terminal rodoviário, né? Seu Bio do Armarinho, São Severino. Também a Rosa, Renaildo, Renata e o nosso amigo Rosimauro, da Livraria Ofício. Então, uma família espetacular, maravilhosa. Obrigado aí pelo carinho, tá? E pela
audiência.
Aproveitar
e mandar também para Rizomar, filha de...
Rizomar também. Rizomar
foi
também.
Minha professora de português.
É.
Lembro muito bem dela, professora Rizomar.
E Nelsinho do Armarinho, que ele bota o som lá na porta do Armarinho para todo mundo que vai passando tá ouvindo. Até os carros que param ali próximo ao sinal ficam ouvindo a retransmissão do programa no Armarinho do Nelsinho.
Olha, 9:15, eu quero começar a segunda parte. Tem intervalo não, Jobson? Não, né? Eu quero começar a segunda parte aqui do programa, trazendo à tona o que não poderia deixar de ser, né? A gente não poderia não trazer o que aconteceu ontem aqui, esse debate, né, que aconteceu ontem. Ontem foi um verdadeiro debate, né? O formato do programa foi quebrado, inclusive, porque, né, teve a acusação do Ernesto Maia, veio para o estúdio, Zé Augusto, vice-prefeito Dimas Dantas, né? E a coisa ficou quente, esquentou realmente aqui a situação. Então, deixa eu trazer aqui a matéria, né? O resumo aqui do blog do Ney, para que vocês possam fazer análise de vocês sobre a situação do grupo. Na manhã desta quarta-feira, o clima esquentou durante o programa Rádio Debate. Em pauta, as declarações de Ernesto Maia na reunião da Câmara de Vereadores desta terça, que revelou um suposto esquema financeiro que envolveu os nomes de José Augusto Maia, Dimas Dantas e Tonhão do Pará, na época do período eleitoral. Esquema esse que, segundo Ernesto, teria prejudicado a sua campanha. Durante sua participação na emissora, Ernesto detalhou o suposto acordo, que, segundo ele, foi realizado na gráfica de Sebastião Figueroa e Tonhão do Pará. Irmão de Tonhão do Pará, um funcionário da gráfica que é amigo de uma pessoa conhecidíssima aqui de Santa Cruz e que, segundo ela, disse: olhe, estiveram aqui na gráfica Dimas, Zé Augusto, Toninho e Sebastião Figueroa. Foi dito isso, isso e isso. Inclusive, o valor que ficou acertado com José Augusto. Essa pessoa que me disse é de Santa Cruz e muito respeitada. Espero que ele próprio venha confirmar essa história. O absurdo foi maior por ser uma suposta união entre Zé Augusto e Dimas. Eu achei um absurdo e pensei, isso nunca vai ser verdade. Dimas e Zé vão se sentar juntos? Jamais, frisou. Ernesto também destacou as posturas tomadas por Zé Augusto durante a campanha e que culminou com as informações que eu mesmo havia ouvido. Essa pessoa ouviu a conversa na gráfica e os detalhes. A gente achava absurdo, mas se confirmaram depois. Que Zé Augusto iria continuar apoiando os dois, mas que iria direcionar seu apoio no porta a porta diretamente para Tonhão do Pará, que jamais iria subir no meu palanque e que ao final da campanha iria pedir votos e um carro de som para Toninho, pois o que eu achava absurdo aconteceu depois, finalizou Ernesto. Em sua fala, o vice-prefeito Dimas Dantas respondeu que Ernesto Maia fala apenas em suposições e não em fatos reais e negou qualquer tipo de acordo que qualquer tipo de acordo tenha ocorrido entre ele, José Augusto, Tonhão do Pará e Sebastião Figueroa. Ernesto Maia só fala sobre suposições. Você me encontrou durante a campanha e disse: Dimas, rapaz, desista e me apoie. Eu te pergunto, como é que você sabia desse acordo e me pedia uma coisa dessas? Segundo, acredito que nesta gráfica deve existir sistema de imagem, ou seja, lá o que for, eu fui nessa... O sistema de imagem, ou seja lá o que for. Eu fui nessa gráfica uma vez na minha vida, quando Toninho ainda era prefeito. Se eu tiver ido nesta gráfica depois que Toninho deixou de ser prefeito, eu assumo publicamente, eu renuncio à vice-prefeitura e vou embora de Santa Cruz, pontuou o vice-prefeito. Durante a sua participação, o deputado federal Zé Augusto lamentou as declarações de Ernesto Maia, afirmando que as afirmações do mesmo foram atribuídas para justificar a derrota nas urnas. Ouvindo ontem a reunião, fiquei pasmado com a atitude do presidente e dos vereadores em relação a você, Ernesto, com deboches e chacotas. Eu esperava que você agradecesse os votos, encontrar o porquê do insucesso e parar para pensar. Desculpe-me, mas você inventou essa mentira muito grande para justificar sua derrota. Eu não estive lá na gráfica e essa reunião não existiu. Você mentiu e não faça isso não. Não atribua a sua derrota com mentiras. Não existe essa ligação minha com Dimas. Eu não poderia ficar calado porque essa reunião não aconteceu, destacou o deputado José Augusto Maia. E aí, muito mais aconteceu aqui, inclusive eu destaquei na primeira parte e vou também aqui nessa segunda parte o que Ernesto falou no final, né? Que aí disse que o grupo não vai desunir a lugar nenhum, nem Zé Augusto e Tonhão do Pará. Eles vão a lugar nenhum sem os vereadores, os sete, nem os sete vereadores vão a lugar nenhum sem Tonhão e Zé. E mais, ele disse que tem que se escolher alguém que possa unir o grupo e trazer mais e somar mais. Caso contrário, ele também pode, no fim, tirar o chapéu e ir embora para casa, né? Sem ser candidato, sem estar mais participando, apenas sendo Taboquinha como eleitor. E aí, Zé Augusto, inclusive, concordou, disse: bom, você deveria ter tido essa postura já inicialmente, né? Mas, muito bem, eu também acho isso e tal. Enfim, então ficou meio que os ânimos, né? A coisa deu uma acalmadazinha no final, mas, né? Não significa que a coisa não continua pegando fogo, né? Começar aqui por Eusébio Pereira, tua análise dessa situação, dessa que foi pego todo mundo de surpresa, né? Com a declaração do Ernesto e posteriormente a vinda do Ernesto, Zé Augusto e também Dimas Dantas aqui no estúdio da Apollo.
No popular, o bicho pegou, a casa pegou fogo, né? Ontem aqui foi uma situação, de certo modo, até desconfortável, né, pelo tom de algumas declarações que fugiram do debate político, foram para o campo pessoal, só demonstrando que há uma questão, uma mágoa muito grande entre o Ernesto e o Zé Augusto. E acredito, e essa mágoa deve ser até por conta de situações como essa, né? De situações como essa. Mas eu não vou entrar nessa questão dessa desavença pessoal entre Zé Augusto e Toninho, vou atentar mais para as questões políticas do caso. Veja, o caso relatado por Ernesto Maia, ele remete a um caso similar, que também foi colocado pelo grupo de oposição, com as mesmas pessoas, com a exceção do Dimas Dantas, que nessa, segundo o Ernesto Maia, aparece. Mas que é o caso do Silvio Costa, né? Os vereadores de oposição, e ficou muito claro que foi trazido à tona pelo Fernando Aragão e o Galego de Mourinha, dois expoentes da oposição, que houve um acordo em 2012 para um apoio futuro a Silvio Costa e foi colocado um valor de R$400 mil. E por que isso foi colocado? Porque o próprio Silvio Costa, estava cobrando esse valor aos vereadores de oposição, certo? O Zé Augusto, eu já tinha feito a pergunta a ele outra vez, repeti a pergunta a ele ontem e ele não explicou nada disso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que é uma nova denúncia, né? Nos mesmos parâmetros, ou seja, uma negociação de apoio envolvendo as mesmas pessoas, o Zé Augusto, o Tonho do Pará e o Tom Figueroa, né? Nessa última envolvia, segundo o Ernesto, o Dimas Dantas, porque tinha uma relação com ele. Claro que o que Ernesto disse, ele vai ter que trazer mais subsídio. Ele fez uma afirmação, né? Ele tem que trazer mais subsídio para justificar essa afirmação. E com isso, e também com isso, deixa claro que a oposição está muito fragilizada. Muito fragilizada. Ficou-se cantando, até de certo modo, uma certa vitória da oposição com as derrotas. Eu achei estranho, até contestei, porque não se pode fazer uma análise simplista dos números numa eleição proporcional para dizer que A ou B foi vitorioso ou derrotado, mas que é um conjunto de fatores. Mas principalmente a oposição, ela nem saiu vitoriosa e muito menos unida, fortalecida com o processo. Ao contrário, saiu fragilizada do processo, né? A gente discutia antes, na segunda-feira, ou terça, acredito, acho que foi segunda mesmo, a questão da nota de José Augusto. E nela eu dizia que ali não visualizava nenhum sentido de proximidade ou de tentativa de união. Por que não? Porque falava de modo geral de todos os candidatos, em especial de Toninho do Pará. Ou seja, dando ênfase ao próprio Zé Augusto e ao Toninho do Pará como sendo as lideranças, né? E a gente percebe que não é bem assim. Quando tem problemas, em qualquer lugar que se tenha problemas, o que se tem que fazer é reconhecer os erros, e erros tem de parte a parte, e buscar uma solução. O Marconi Moreno, ele trouxe um texto falando sobre, e em especial uma frase que eu vou trazer aqui, mais ou menos como foi que disse. Ele disse mais ou menos assim: a oposição, para o grupo de oposição, é difícil demais ter união. O que pode haver é um ajuntamento em prol de uma questão em comum. Um ajuntamento, juntar ali, mas união mesmo. O que ficou claro aqui, até as expressões que revelam muito, a expressão do Ernesto Maia, eu particularmente nunca tinha visto o Ernesto com a expressão daquela. E tenho certeza que não foi por conta da derrota, não. Porque um político como o Ernesto Maia, ele está preparado para uma derrota nas urnas. Era a situação, uma expressão daquela, Ralf, o Ernesto Maia, eu só me recordo de uma que chegasse perto, que foi justamente no comício de Armando Monteiro, onde o Zé Augusto pregou aquela peça no Ernesto Maia, né? Disse que estava lá, mas no mesmo palanque, da mesma forma que ele fez em 98, muito parecido, ele fez com o Ernesto Maia. Disse que estava lá, tal, mas o verdadeiro era Toninho, que tinha ficado com ele, né? E você percebe nas fotos, a cobertura que o blog do Ney fez na época, a expressão desolada do Ernesto Maia diante daquela situação, Leone. E isso reflete o que é o momento. Os vereadores de oposição, eles saíram enfraquecidos com o resultado das urnas. E isso, enfraquecido com o resultado das urnas, não é nada desabonador, não. Quando se reconhece que houve isso. E pelo menos de todos que eu ouvi, eles reconhecem. Né? Reconhece que foi um insucesso nas urnas, mas que era um projeto. E que o projeto, segundo eles, continua de pé. Né? Agora que lamentar a forma como se aconteceu as coisas, né? Vai ser difícil curar essa questão toda, né? E com isso, os benefícios e as questões ficam no grupo de situação, né? Diante de uma oposição que bate cabeça, e o Edson, que tem uma avaliação, não é de pesquisa que eu estou dizendo, mas uma avaliação das pessoas na rua de um governo que tem caminhado bem, né? E vai correr solto por essas questões, Silvio José. Eu gostaria só, colocando a questão de ontem, especificamente dos meus comentários e minha pergunta ao deputado José Augusto Maia, porque até pela forma que correu o debate ontem, né, eles eram que estavam, vamos dizer assim, sendo entrevistados e falando, etc., e não tinha mais tempo, o tempo já estava estourado.
Na verdade foi uma entrevista, né?
Exatamente.
Foi uma coletiva.
Mas eu queria esclarecer alguns pontos. Com relação à ficha suja, o Zé Augusto, ele não foi candidato, e isso fica claro, porque todo mundo sabia que a coligação PP-PROS era mais fácil para se chegar a uma eleição, e todo mundo sabia disso. Mas com relação a isso, o Zé Augusto, na época, eu lembro que ele entrou com pedidos no Tribunal de Justiça e foi negado o pedido. A gente trazia aqui à tona, o Blog do Ney trouxe à tona esses fatos. Foi para Brasília e o Zé Augusto perdeu o recurso. Ele disse que tinha entrado com outro recurso, só que esse recurso, eu me recordo que ele disse que ia ser julgado rapidamente quando a ministra voltasse de férias. Até hoje está lá. Foi negado o recurso dele, ou seja, inviabilizaria uma candidatura dele. E ele tenta omitir essa situação. E quando eu citei ontem o Paulo Maluf, é porque ele cita, Zé Augusto cita muito liminares, que ele conseguiria ser candidato com liminar. Em 2010 eu fui e sou deputado federal. Só que em 2010 a lei da ficha limpa não vigorou. Hoje ela está em pleno vigor. O Maluf, eu citei o caso dele porque é uma pessoa bastante conhecida, ele conseguiu ir com liminares, conseguiu concorrer, mas ele é barrado. Os votos dele não computam, né? Não computa, ele está lá, os votos dele vão ser anulados. Né? Ele conseguiu concorrer, mas não vai dar em nada.
Acho que no Amapá também tem algo semelhante,
tem,
né?
Tem alguns.
Eu digo até a candidata a governador, se não pode me lembrar.
Foi a candidata a governador que, inclusive, né? A gente discutindo aqui, pensava que o candidato tinha sido eleito no primeiro turno e não foi. Porque o site do TSE não computava os votos do segundo colocado, porque estava indeferido. Né? Que foi, no caso, não estava nem indeferido, é porque foi feita uma substituição do candidato e não dava tempo mudar na urna. Mas, ou seja, essa questão que tem que ser colocada com relação à candidatura do Zé Augusto nessas eleições, Silvio José.
Agora 9:29, 9:29, Ralf Lagos.
Silvio, ontem a gente teve um programa atípico em todos os aspectos. O que não houve de novidade foi que a cidade parou para ouvir a pó. Isso é a novidade que não houve, né? Porque já para, mas domingo pra cá aí sim, né? Com o show que você e Ney Lima deram nas coberturas das eleições. Agora, ontem foi um programa, eu quero dizer às pessoas que aqui a gente discute, a gente tem sempre as nossas discussões, às vezes são acaloradas, mas geralmente na hora dos intervalos o clima fica ameno, né? A gente sai, toma um café, toma água, toma um chá e aí a coisa aperta a mão e aí a coisa fica amena. Ontem não, né? Ontem a gente sentiu que o clima era pesado, né? Principalmente entre o deputado José Augusto e Ernesto Maia. O clima era pesado porque a questão não era só uma questão política, Eusébio. Você sentia que o clima com o Dimas era mais ameno porque era só a questão política. com Zé Augusto, além de ser uma questão familiar, eu acho que entre Zé Augusto e Ernesto virou também uma questão pessoal. Eu não sei se vocês recordam que uma das frases, Ernesto disse várias frases fortes, ele disse assim: ficaram feridas que serão difíceis de ser saradas. Foi uma das frases que ele disse. Outra frase forte que o Ernesto disse foi quando ele disse o seguinte: se o candidato não for o que eu penso, eu pego meu chapéu e vou para casa. Essa, toda essa questão criada, Ernesto chamou Zé Augusto de mentiroso. Zé Augusto disse: não faça isso, que você está mentindo.
Tá até engraçada. Ernesto disse: vocês, mas papai, vão se encontrar lá no céu.
Mas aí,
foi engraçada.
Não, eu vou respeitar o momento do vereador, porque ele estava num momento chateado com o tio, e a questão aí era familiar. O erro deles foi ter tratado isso em uma rádio. É, mas aí é uma questão familiar, eu vou respeitar essa parte do vereador. Que a resposta do se a colocação de Ernesto foi infeliz, mais infeliz também ainda foi a resposta de Zé Augusto, quando disse: eu sou puro sangue, seu sangue é misturado, o meu é puro sangue, né? Então, se a colocação de Ernesto foi infeliz, e foi, a de Zé Augusto foi mais infeliz ainda. Sabe, o deputado, por sua vez, disse que era humilde. Ele disse que era a pessoa mais humilde. Leon me lembrou aqui. Disse que era a pessoa mais humilde que tinha. E às vezes é bom você diferenciar que nem sempre falta de dinheiro é sinônimo de humildade. Nem sempre. Às vezes a gente, Jobson, pode ser pobre e pode ser arrogante. Pra você ter uma ideia. Ele disse aqui, e eu não estou fazendo juízo de valor de quem está certo e quem está errado, eu estou trazendo os fatos. Ele disse aqui que Ernesto sem ele não era nada. Ernesto, você sem mim não é nada. Então, isso é sinônimo de humildade? Isso é de quem é humilde? Então, erraram os dois por ter se colocado numa situação familiar, num programa mais ouvido da região, na rádio mais ouvida da região. Ernesto, por sua vez, se não provar, vai parecer um mau perdedor. Ernesto, se não provar, vai parecer um mau perdedor, porque é preciso que se mostre os fatos. Dizer somente, precisa que ele diga quem disse. Precisa a pessoa que disse reafirme o que foi dito, né? Agora, que esse problema, Silvio, de Ernesto e de Zé Augusto, não é de agora não. Eu quero pedir desculpa aos ouvintes pela minha voz. O ar-condicionado da rádio está ajudando ela a ficar desse jeito.
Ventilador, a gente traz aqui depois.
Esse problema não vem de agora. Esse problema de Zé Augusto e Ernesto vem desde o fim da eleição de 2012. Então, concordo plenamente com o que foi dito aqui. Taboquinha bate cabeça, união em política não existe. Agora, o que existe em política é todas de um grupo, num foco e num único objetivo. Isso o grupo de oposição mostrou que tem. O grupo de situação mostrou que tem. Por exemplo, tem gente no grupo de situação que eu estou dizendo o que eu acho. Isso é o que eu acho, isso é achismo. O cara não me disse isso, não. Mas eu tenho certeza que tem gente no grupo de oposição, de situação, que não queria apoiar Bruno, mas apoiou. Que não queria apoiar Diogo Moraes. Tem vereador no grupo de situação que, se você conversa 5 minutos com ele, você diz: esse cara não tem nada a ver em votar em Diogo Moraes. A política dele é totalmente, e eu não estou dizendo que a política de Diogo está certa e a dele está errada, ou que a dele está errada e a que a Diogo está certa. Eu estou dizendo que as ideologias não batem em nada. Não bate em nada. E mesmo assim o cara apoiou o Diogo por uma questão de grupo. Tem vereador no grupo de situação que engole o prefeito Edson Vieira atravessado. Atravessado. Mas mesmo assim apoiou o candidato do prefeito. O candidato do prefeito. Então essa história de união em política é difícil. Agora, o que é que um grupo tem que o outro não tem? Primeiro, uma liderança total. Uma liderança total, né? Edson colocou os candidatos a posto, todo mundo foi pra rua. Basta você ver no domingo quando o Edson foi votar. Quem foi com ele? Todos os vereadores, inclusive os que engolem lá atravessado. Inclusive os que engolem lá atravessado. Então, num grupo há um desfacelamento total. Um desfacelamento total, porque as urnas mostraram uma coisa clara. Que, primeiro, Zé Augusto está morto coisa nenhuma. Zé Augusto está morto coisa nenhuma. Segundo, não se pode tirar os méritos de Toninho do Pará. É um político que tem um grande sucesso nas urnas, sempre teve, e nessa última, apesar de não ser majoritário, teve também. Terceiro, nem os vereadores vão pra canto nenhum sem Zé e Toninho. Agora tem uma coisa, meu velho. Nem Zé e Toninho vão pra canto nenhum sem os vereadores.
Agora já? É, diretor do Moda Center. Vamos saber como é que tá. Fazer primeiro o teste, né, aqui para que a gente possa, à tarde, fazer a apuração, trazer o resultado da apuração, saber exatamente quem quem será a chapa, né, das três que vai, ano que vem, comandar os destinos do Moda Center, né? Maurício Sobrinho, neste momento, traz pra gente como é que tá exatamente a movimentação aí no Moda Center. Maurício, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Polo FM. Estou, sim, aqui direto do Moda Center Santa Cruz. A gente está dando uma checada no nosso equipamento, quando desde as 8 horas da manhã começou o pleito, né, para a escolha, né, da nova direção, síndico e componentes, né, para o biênio 2015-2016. Eu estou aqui com o Carlos, ele é gerente. O Carlos, começou tudo dentro do previsto e a normalidade até o momento nesse pleito. Bom dia, Rádio Polo FM.
Bom dia, Maurício Sobrinho, bom dia, Silvio no estúdio, bom dia a todos os ouvintes que nos prestigiam nesse momento. É com muita satisfação que nós dizemos o seguinte: os trabalhos deram início às 7h30 da manhã, com segunda chamada às 8h30. Os trabalhos vêm transcorrendo dentro da maior normalidade, graças à colaboração das chapas, né, as candidatas ao pleito, aos nossos condôminos, né, que de uma forma muito respeitosa estão aqui todos pacientemente esperando o seu momento para exercer o voto, e aos nossos colaboradores, né, que se dedicaram, empenharam desde o planejamento da organização de manter uma infraestrutura que pudesse dar o melhor acolhimento a todos. Então, assim, um abraço, um destaque especial a Jorge Pinto, nosso gerente de logística, né, que se empenhou com a equipe dele. Valmir Silva, gerente de operações, que vem garantindo a boa ordem, a organização e o fluxo e a mobilidade das pessoas. E as demais gerências que se empenharam e se envolveram nesse grande projeto, que é a eleição do Moda Center para o biênio 2014-2016.
Carlos, uma coisa diferente: vocês montaram uma estrutura totalmente fora do parque, né, ao lado, para dar uma maior mobilidade. E o encerramento, a que horas e quando começará a apuração?
Então, em relação ao encerramento, está previsto em nosso edital às 17 horas, né? E logo após as 17 horas, os nossos vigilantes e junto com os nossos executores vão fazer o encaminhamento das urnas até o nosso auditório, aonde lá se encontrará a equipe da comissão eleitoral, mais os representantes das chapas e as equipes que acompanham essa apuração. A previsão, é claro, que ela acaba se estendendo noite adentro, né? Porque historicamente isso é por volta das 10 à meia-noite, que é sabido o resultado de apuração. Porém, como nós estamos com essa infraestrutura e essa expectativa já de organização, também temos uma expectativa positiva, que se a gente consiga fazer uma apuração mais breve possível, para tomarmos conhecimento de quem será esse novo gestor no biênio 2014-2016.
Boa sorte, bom trabalho para você.
A todos nós, Maurício, sobrinho, Silvio aí nos estudos e a todos que estão nos escutando, forte abraço e agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade de se fazer parte desse grande desafio que é o Moda Center, né? Muitos não conhecem, mas sem dúvida é o maior parque de confecções no Brasil e com certeza aí bem posicionado na América Latina.
Ó, tá aí, seu José.
Tá bom.
As movimentações aqui de muitos votantes nas filas, a gente vai acompanhar aqui pertinho e você comanda daí daqui a pouquinho. Todos os testes foram feitos e nós estaremos retornando, estou com o Fernando Lagosta, com o Arnaldo Ventura, para acompanhar toda a transição de eleição aqui no Moda Center Santa Cruz. Um abraço, bom dia.
Bom dia, abraço então, obrigado ao Maurício Sobrinho Lagosta, deu Itaim, um abraço ao Carlos. Finalmente a Natália Ruda liberou o WhatsApp e o Torpedo, ficou com os dois ali, né? Mas a gente conseguiu tomar dele, então tá disponível aqui para ouvir, não é isso, Natália?
É, porque você fica enrolando.
Bom, mas vamos lá, então.
Tem que.
Vamos lá, então, o seu comentário.
Ler os avisos.
Seu comentário, senão não dá tempo.
Primeiro, olha o WhatsApp.
Já olhei.
Tem muita, já?
Já,
tem
já,
nada,
já tem muita. Então, tem muita coisa, tem mas fala o seu comentário, né? Pra gente.
Sobre ontem.
É, exatamente.
Olha, às vezes a gente são mal interpretado por alguém que quer se fazer de vítima. Pra você ter uma ideia, o que aconteceu ontem aqui é para o povo saber que nós estamos com a verdade, Silvio. Quando nós comentar aqui sobre o grupo Taboquinha, aí líderes que se diz líder dos Taboquinha faz-se de vítima. Isso vem ocorrendo já há mais ou menos uns 6 anos em Santa Cruz do Capibaribe. O que é que acontece nesse grupo? Isso é muito prejudicial ao grupo. Se eles vão se unir, eu digo a você, Silvio, é muito difícil. Muito difícil haver uma união nesse grupo. Tem homens de bem, pessoas de bem, tem político que tem visão para Santa Cruz do Capibaribe, que fica aí a reboque também, que não pode dizer nada dentro do grupo, e cada dia mais o grupo vai se esfacelando. O povão do grupo, o povo do grupo, é quem está sofrendo com isso. Para você ter uma ideia, o povo nas eleições deram um recado bom para o grupo, né? Votando maciçamente em Toninho do Pará, no deputado federal. Eu digo que o Ernesto também não foi de jogar no mato, não. 3.000 e tantos votos é muito voto também. Mas aí vem aquela famosa galinha que espalha o lixo todo. Ah, porque isso é um lixo, essa questão toda. Então, gente, ou vocês se adequam ou se juntam, que é muito difícil. A pessoa só se ajunta quando certas pessoas tiver na cabeça que essa palavra líder é muito difícil. É uma palavra difícil. A pessoa não é líder impondo quem quer que seja, né? Impondo candidatos só para ele se viabilizar e mostrar que é poderoso. Isso não se diz em canto nenhum do mundo. Mas Santa Cruz, essa briga vai continuar, Silvio, vai continuar. Porque os certos vereadores, eles estão assim, sofrido. Porque quando você tem uma perca e alguém passa a mão na sua cabeça, chama para casa, como fala um bom pai, né? Um bom pai reúne a família e tudo mais, isso é muito bom. Mas quando chega o cara e espanta tudo e ninguém vai tomar um copo d'água em casa, fica difícil. Nós aqui não poderemos deixar de comentar esses fatos. Porque eles é quem dá um subsídio a nós. Chegar aqui e dizer, não, Natália Arruda, tu sempre fala em mim e eu vou falar em quem? E é eles que faz isso, que faz essa cachorrada toda. Então, gente, os Tabotinha tá pelo um fio. Mostrou-se aí que tem uma grande liderança, um cara puxador de voto, que é o Toninho do Pará, que é relegado dentro do partido, todo mundo sabe disso, desde que ele foi eleito para prefeito. Tem o Zé Augusto também, que é uma pessoa que tem uma certa liderança, tem uma certa liderança dentro do grupo, mas que a rejeição dele em Santa Cruz para um cargo majoritário é muito grande. Aí aonde é que se vai lavar essa roupa suja? Não se lava em casa, não se lava no diretório do partido, não se lava em uma reunião, mas vem sujar mais em uma emissora de rádio, que hoje cerca de 45 mil a 50 mil ouce diariamente a rádio Polo FM, segundo as pesquisas. Então, acaba chegar aqui, espalhar o cisco, espalhar para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, o ódio, o rancor. A gente viu ontem aqui, parecia, me desculpe eu dizer a expressão, parecia dois leão, um de um lado e outro do outro, né? Ernesto, mais educado, mas ontem ele sofreu o cão que o diabo amassou aqui no programa, na hora do debate. Aí, gente, fica difícil mesmo. Vai ter lideranças no partido, como o Fernando Aragão, uma pessoa decente, e outros, né? Elinho Aragão, Galego de Mourinho, enfim, o grupo. Agora, Silvio José, não tem sabão que lava a roupa suja desse partido. Vai longe, porque as atitudes de quem está na frente é uma atitude grosseira com os colegas. Isso eu tenho a dizer. E isso, as perguntas que foram feitas ontem aqui, por nós quatro que estamos aqui na mesa, nenhuma foi respondida para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Por quê? Porque a gente pergunta o que o povo queria saber. Eles não responderam, eles, e principalmente o que se diz líder, José Augusto, porque tudo que a gente diz aqui é verdade. Ninguém aqui fala coisas que não é em verdade, né? Ele disse para a população que não era candidato para unir o grupo, e não foi candidato porque não pôde, e continua do mesmo jeito, querendo ser uma vítima. E para se ganhar voto, para se ganhar grupo, para ter prestígio, esse negócio de vítima está passando. O povão sabe quem realmente, de fato, está com a verdade. E quem está com a verdade é o povo de Santa Cruz do Capibaribe. E escute o que é que eu vou dizer agora. Ou baixa a bola, ou o partido Tabotinha não vai a lugar nenhum. Edson vai correr solto quando um menino sai às ruas brincando, porque é demais até o que fizeram os líderes aqui no programa ontem.
Você queria falar alguma coisa?
Eu queria uma parte para dizer a Natália que eu concordo com ele numa parte e discordo do outro. Concordo quando eu acho que as respostas de Zé Augusto não foram a contento. Eu não sei o que o Eusébio pensa da dele, mas a minha, pelo menos, ele não respondeu a contento.
A minha também não respondeu.
A minha ele não respondeu, não.
Então,
respondeu a Leon. A minha muito menos.
Então, as respostas não foram dadas a contento. Agora, eu discordo de você, Natália, apesar de respeitar, você fez um bom comentário e respeito muito seus comentários.
Obrigado.
Agora, quando você diz que o Toninho do Pará não tem espaço no grupo.
Tem não.
Eu vou dar um exemplo. Toninho foi vice-prefeito pelo grupo, foi deputado duas vezes pelo grupo,
sim,
foi prefeito pelo grupo, e ele não, isso, tem espaço no grupo.
Sabe por que ele foi? Vou explicar.
Porque agora o grupo deu espaço.
Porque Toninho é uma pessoa simples demais. E Toninho, me desculpa a expressão, Toninho do Pará, que é um cara arretado. Zé Augusto, bota ele assim, ó, na palma da mão.
Mas, Natália,
aí, esse povo, Natália, que são líder, esse povo que querem ser líder, gosta de gente assim. Natália, Natália. No dia que Toninho bater na mesa assim e dizer, eu sou Toninho do Pará, você vai ver o barulho de Zé Augusto tão grande.
Deixa eu lhe dizer.
E ele pede pra Toninho do Pará.
Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, ó. Toninho foi candidato a prefeito. Toninho foi candidato a prefeito. E no São João do ano de 2009, Eusébio, Toninho trouxe Zezé de Camargo e Luciano. No apogeu da sua administração, era o rei de Santa Cruz. Tinha tudo.
Mas tudo, foi bom você dizer isso.
Tinha,
rapaz,
tudo pra dizer,
foi
assim.
Bom demais.
A partir de amanhã eu vou mudar meu secretariado. Sei. Fica quem eu quero e sai quem eu quero.
Ele teve tudo.
Teve tudo pra fazer isso. Foi o que ele fez. Ele ficou calado.
Deixa tudo como tá.
Deixa tudo como tá. Aí o que é que ele faz? 2 anos depois, Zé Augusto é candidato. Ele não apoia a candidatura de Zé Augusto para deputado, né? Quando é 4 anos depois, ele, Zé Augusto disse ontem que preferiu passar borracha no passado. Como político tem facilidade em passar borracha no, né? Quando convém a ele. Quando convém a ele, é fácil passar uma borracha no passado, né? Talvez amanhã ele queira passar uma borracha no que aconteceu nessa última eleição, se convier. Se não, as lembranças vão ficar. Agora, essa história que Toninho não teve espaço em grupo, isso aí é balela.
Olha,
Toninho tanto teve espaço que ele foi deputado 2 vezes, prefeito, foi vereador, foi tudo que pode ser no grupo.
E pode ser a qualquer momento.
Vice-prefeito,
olha,
vereador.
Deixa eu lhe explicar.
Pode também.
Você tocou no São João e eu estava lá no São João. Foi a maior festa já vista em Santa Cruz. Toninho ali despontou com um grande prefeito, Pagalego de Mourinha, que não vai dizer que não foi verdade. Quando Toninho despontou ali com um grande prefeito, aí veio a ciumeira. Do
de
outro dia.
De quem?
Do líder.
Do líder?
Sim.
E Toninho
é assim. Mas peraí. Peraí, foi o que eu disse agora.
Ah.
Foi o que eu disse agora. Aí começou a ciumeira para derrubar Toninho. E Toninho aceitou. Por isso que eu disse ainda agora aqui. Toninho é um líder, mas ainda é um líder na mão. Na mão. De José Augusto Maia. Na hora que Toninho botar a cabeça de fora, peraí, não tira meu raciocínio. Na hora que Toninho botar a cabeça de fora e dizer, eu sou Toninho do Pará, vou organizar um grupo que ele acha com quem organizar. Ele acha, Toninho é muito forte em Santa Cruz. Agora, enquanto isso.
O homem teve a caneta de prefeito na mão e não fez isso.
Pronto, enquanto isso.
Ele vai fazer sem ser nada agora.
Mas pode fazer.
Pode.
Ele teve uma votação aí expressiva.
Natália.
Um dia, ou Toninho, agora, ou ele levanta a cabeça ou ele se acaba de vez. Se acaba de vez. Porque como é que o cara tem mais voto do que todos eles e não pode dar um tiro dentro do partido? Então, Toninho, lavar a roupa dele também e se embora lá pro Pará.
Seu comentário vai justamente encontrar o que Toninho pensa. Porque quando ele entrou na Pola aqui no domingo de noite, ele agradeceu a Deus, ao povo e a José Augusto Maia. Seu comentário vai justamente de encontro ao que
não
ele
vou
pensa.
De encontro, eu tô dizendo que ele tá na mão, diz Augusto. Viu isso?
Pra Toninho, isso, não? Enquanto ele for um líder que tá na mão de Zé Augusto e ele for deputado estadual, for vice-prefeito e for prefeito com esse apoio, para Toninho é conveniente.
É o que ele quer.
Ou seja, Toninho é um político sabido. É. Não pense que é diferente, não. Ele se juntou com o Zé Augusto porque sabia da liderança de Zé Augusto e a própria que ele tem, né? Agora também, só abrindo um parênteses nessa questão dos fatos que o Ernesto trouxe, tudo aquilo que o Ernesto colocou, de certo modo, tem um aparato na realidade do pleito eleitoral.
Lógico,
né?
Lógico.
Porque o que o Zé Augusto fez com ele no palanque da majoritária, lógico, de Armando Monteiro foi o quê? De preferência a Toninho do Pará, explicitamente, que foi amplamente discutido.
Os
porta-a-porta, tudo isso fizeram com que o Zé Augusto tivesse um apoio duplo de mentirinha
mas quando na verdade ele estava de corpo, alma, coração e voto então indo para
o Pará. Ralph, Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, eu não vou tratar a questão levantada pelo vereador Ernesto Maia propriamente como uma denúncia, né? Ele, se quiser, assim que o trata, como tem tratado. Eu, particularmente, eu vejo a fala do vereador Ernesto Maia como uma informação que o vereador Ernesto Maia obteve antes do processo eleitoral, e com o desenhado do processo eleitoral, essas características dessa informação veio se completando. Porque ontem nós tivemos a oportunidade de perguntar aqui ao deputado federal José Augusto Maia algumas explicações a respeito dos fatos, e o deputado em momento nenhum, né, muito muito liso, muito escorregadio em saber dar o desdobro e sair com outras respostas, mas não respondeu aquilo que a gente perguntou. O deputado tentou até me colocar de certa forma numa situação que eu sabia do processo da escolha dos candidatos a deputado estadual. E é de fato. Passou-se o processo agora, eu posso de fato revelar para todos o que de fato aconteceu. Porque o que aconteceu desde o primeiro momento é que existia uma luta interna dentro do grupo Taboquinha para que se tivesse apenas uma candidatura a deputado estadual. E houve um grande momento no grupo Taboquinha que essa candidatura não era de Ernesto, não era de Toninho, era de Fernando Arruda Aragão. Era a maior possibilidade que existia de se ter realmente uma união. Seria a candidatura de Fernando a deputado estadual e de José Augusto Maia a deputado federal. Passando o processo, andando mais alguns dias, se teve novas reuniões, e aí Ernesto continuou firme com o seu posicionamento. E em uma reunião na casa de José Augusto Maia, quando Fernando já tinha retirado a sua candidatura em prol do grupo, para ver se Ernesto ou Toninho desistia para ficar só uma, Fernando Aragão retira sua candidatura, Toninho do Pará e Ernesto permanecem com as suas candidaturas. E aí Zé Augusto diz: e se eu for candidato a deputado estadual? Ernesto, não sei se brincando ou se realmente decidido, diz: eu vou para federal. Aí se olha para Toninho do Pará e diz: e você, Toninho? Diz: não, se você for estadual, Zé Augusto, eu sou estadual também. Eu bato de frente.
Teve isso.
Ele seria estadual da mesma forma se Zé Augusto fosse candidato a deputado estadual. Por que eu fiz a pergunta ao deputado federal José Augusto Maia ontem? Se o apoio estava realmente consignado a ter que apoiar o seu federal. Porque em momento nenhum, Ralf, Natálio e Eusébio, em reuniões na casa do deputado federal José Augusto Maia, houve esse acerto. Em momento nenhum. O que houve o acerto foi do próprio deputado federal José Augusto me procurar várias lideranças, vereadores e dizer que a sua decisão era em apoio às duas candidaturas, tanto a de Ernesto como a de Toninho. Em momento nenhum se tratou questão de deputado federal. Vem o pleito, se lança Toninho, se lança Ernesto. Em momento nenhum o deputado federal José Augusto Maia apoiou a candidatura de Ernesto. Nem de faz de conta, nem de mentirinha. Porque não tem, a gente não tem conhecimento nenhum das andanças do deputado federal Zé Augusto, dos porta-a-porta do deputado federal Zé Augusto, em chegar em alguma residência e pedir um voto para o Ernesto Maia. Então, nem de mentirinha, nem de longe, o deputado federal apoiou as duas candidaturas. A única candidatura apoiada e abraçada pelo deputado foi a de Toninho do Pará. Então, essas informações que o Ernesto obteve no início do pleito, não estou dizendo que é verdade ou não, porque eu não tive essas informações da mesma pessoa que disse a Ernesto, eu não sei nem quem é, nem de quem se trata. Mas com o passar do tempo, com o passar da campanha, parece-me que parte dessas coisas está se completando, está se encaixando. Se é verdade ou não, só o tempo é que vai dizer. E a gente vê que realmente ficou uma situação muito difícil dentro do grupo, porque, olha, um líder, ele pensa no grupo. Agora, um chefe só pensa em si. E a gente tem que saber diferenciar o que é líder e o que é chefe. Porque um líder, ele pensa no bem de todos que lhe rodeiam, de todos que lhe cercam. Agora, um chefe, ele só olha para o seu umbigo. Ele só olha para você. E aí o grupo tem que realmente começar a entender e ver o que é que eles querem de fato para o futuro. Porque ontem o que a gente viu aqui foi algo totalmente desnecessário. Apolo não precisa daquilo para ser líder de audiência, porque nós já somos líderes de audiência naturalmente, sem depender de artifícios dessa natureza, de maneira nenhuma. A gente tem uma liderança consolidada, graças a Deus, porque o povo que está em casa quer todos os dias ouvir as nossas opiniões, que muitas vezes divergem uma das outras. Mas o que a gente viu ontem foi algo que realmente estarrecedor e que a população não merece isso. Ora, o tio do deputado, o sobrinho do deputado, chega ao ponto daquele confronto. O deputado usou expressões desnecessárias.
Sabe a expressão que mais, das muitas que eu fiquei chocado, a que mais me chocou foi: eu tenho puro sangue.
Isso falando, fazendo uma referência ao Ernesto Maia, porque, que é filho.
Sabe por que me chocou? Porque eu conheço a família da mãe de Ernesto Maia. E é uma família de respeito.
Tanto quanto a família do deputado.
Tanto quanto a família do deputado. Se o Pepeu e Dona Carminha é uma família de respeito, a família de Mônica Miriam, né?
Socorro Maia.
De Dona Zilda, também são uma família de respeito. Então a expressão totalmente encabida e naquele pesada. Momento. E pesada.
Além disso, eu acho que tem coisas que, principalmente se tratando de uma emissora como a nossa aqui, a audiência que se tem, você tem que pensar antes de falar. Agora tem que pensar mesmo. Sabe por quê? Para amanhã você não vir com uma conversa diferente e tentando remendar aquilo que você construiu. Porque a expressão usada aqui entre os dois, tio e sobrinho, foram expressões que realmente nos deixa estarrecido, desnecessário, sabe? Eu fico perplexo com essas atitudes, porque o deputado usou essa expressão, dele ser puro sangue, o Ernesto não, porque o que ele disse foi isso. O deputado usou a expressão que ele é a pessoa mais humilde que existe aqui em Santa Cruz. Ora, olha a contradição que o deputado federal José Augusto Maia cometeu ontem. Zé Augusto disse que é a pessoa mais humilde que existe aqui em Santa Cruz e depois disse que Ernesto Maia não é nada sem Zé Augusto. Que humildade é essa?
A contraponto, ninguém nunca imaginava Ernesto chamando Zé Augusto de mentiroso.
De mentiroso também.
Ninguém imaginava essa fala de Ernesto em uma rádio. Você tá mentindo, você é mentiroso.
Então, isso foram fatos, Ralf, que nos chamou a atenção ontem, porque o deputado disse que era a pessoa mais humilde de Santa Cruz e ao mesmo tempo disse que Ernesto Maia sem Zé Augusto não é nada. Então a humildade do deputado já foi para bem longe dele. E o outro detalhe, pois não, Natália?
Será que Zé Augusto pensa que ele sem os 7 vereadores, sem o partido, sem Toninho do Pará, ele é essa importância toda, então não precisa de ninguém. Ele não precisa
só pra mim,
capa, não.
Natália, e só para mim finalizar.
Sair na rua e dizer sou eu.
E só para mim finalizar, uma outra expressão também usada, talvez passado desapercebido por muitos, mas usada também pelo vereador Ernesto Maia, foi quando Zé Augusto afirma ao Ernesto e diz que Ernesto Maia, Ernesto, no meus governos de prefeito, você foi a pessoa de maior conhecimento do meu governo, você foi a pessoa mais influente do meu governo. E Ernesto diz o quê? É verdade. Você sabe que eu sei. Você sabe que eu sei muito. Ora, é necessário trazer problemas pessoais, individuais e família. E o mais grave não é isso. O mais grave é que o problema pessoal e familiar está se tornando um problema partidário. Os partidários de Ernesto, de Zé Augusto, estão tomando as dores como se fosse da família. Isso está influenciando e muito processos eleitorais. E a culpa são deles.
Mas nessa expressão aí, quando ele diz, eu sei, você foi mesmo e eu sei muito, não me parece uma questão pessoal, me parece uma questão pública.
Pública e política.
Pública.
E totalmente política.
Pelo menos é o que me soa.
Mas o que me chama a atenção, sabe, Ralf? O que me chama a atenção é que problemas pessoais, Natália, qual é a família que não tem? Agora, meus amigos têm que se tornar partidários dos meus problemas pessoais? Meus amigos, se eu tiver um problema com a minha esposa, meus amigos vão ter que realmente tomar um partido ou por mim ou por ela, por uma questão pessoal na minha casa? Não. Não. Porque a amizade tem que estar à parte. Eu trago isso para a questão política. Se tem um problema familiar a ser resolvido ou não entre o vereador Ernesto Maia e o deputado federal José Augusto Maia, isso aí tem que ser com a família dele. Aquele partidário que levanta a bandeira do grupo Taboquinha não tem que tomar partido por esse problema, não, porque ele não vai resolver e não lhe diz respeito. Então a gente só lamenta, a gente lamenta o comportamento, né? Um comportamento desprezível, desnecessário para um grupo político que almeja um dia voltar aos destinos da prefeitura dessa cidade.
Agora 10:18. Bom dia, meus amores. Ontem eu fiquei muito triste com aquela guerra. Eu estava até com medo, né? Um abraço aqui para Tati. Silvia, em uma entrevista, Dimas falou que tem programas políticos que debatedores recebem para falar de bem do seu partido. Tem debatedores que recebem. Bom, foi a fala de Dimas Dantas que o senhor falou aqui, final do telefone 8218. Boa tarde. Ontem, mais uma vez, o quanto é vergonhoso essa política de Santa Cruz. Alessandro Enéas e a turma do Aviamento Brasil. Bom dia para vocês aí no Aviamento Brasil. Vocês são os melhores. Parabéns, Valmir, da Rua Paraná. E tem aqui o WhatsApp, a gente traz já.
Mas está a presença de Nenê Celular, um grande comerciante de Santa Cruz, né? Um
abraço, Nenê.
Aqui no estúdio. E o melhor zabumbeiro do Nordeste, Bento Zabumba, né?
Verdade.
Bonitão, jeitosão, aí, o galão das meninas.
Se Bento é o melhor do Nordeste, é o melhor do Brasil.
Aqui através do WhatsApp. Pois é, obrigado aí ao pessoal. E chegando mais mensagem aqui. Deixa eu ver se dá pra gente. Eu estou com a Natália, ele tá certo. Arnaldo da Vila do Amor.
Arnaldo, um abraço para você, Arnaldo.
Da Vila do Amor. Aqui deixa eu ver também Torpedos. Eu não tenho. Bom, Tati, outra mensagem da Tati aqui, um abração, viu? Só pra a gente fechar o programa aqui, tá no blog do Leitiga, manda um abraço.
Eu quero mandar um abraço todo especial a uma pessoa que eu quero muito bem e uma pessoa que não perde um só programa da gente, a Iremaia, né?
Iremaia,
que é uma pessoa maravilhosa, e também a Márcia, cadê a Márcia, hein?
Márcia tá tarde, tá tarde, esse período de férias.
Sim, eu vi ontem ela tarde, mas
tava errando
sabia
muito
na
sonoplastia, né? Aí Silvio tirou.
Não, ela é completa.
Vende-se um box do Cito Amarelo.
Manda um abraço pra Jane. Jane tá pedindo pra Natália mandar um abraço pra toda a galera do Zap Zap.
Jane
e toda a galera do Zap Zap.
Então, Jane, um abraço pra você e toda a galera do Zap Zap.
Vende seu box no Cidão Amarelo, Rua D, box 70. Box pra vender do Cidão Amarelo, Rua D, box 70. Os interessados, ligue 9775-5200 ou 9843-5424. É pra gente fechar o programa. Na tarde de ontem. Acho que está errada a data aqui. Bom, mas o blog do Ney Lima acompanhou uma reunião onde cerca de 40 comerciantes que atuam no calçadão provisório estiveram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santa Cruz na busca de uma solução para o impasse existente. O impasse está relacionado à transferência dos comerciantes que atuam no antigo calçadão para o novo calçadão de confecções Miguel Arraes, que alegam que não ficarão localizados nos mesmos locais de antes. Numeração, rua, ala e etc. De acordo com os comerciantes, a confusão começou no momento em que a recontagem dos pontos para a nova área foi feita, onde foi encaixado dentro da área do novo calçadão uma quantidade de outros feirantes que ocupavam a área invadida no calçadão provisório. Com a construção dos 3 módulos do novo calçadão, essa quantidade de comerciantes, cerca de 250, foram colocados dentro do setor branco, o que empurrou para a esquerda em 25 posições que possuíam ponto de esquina e os demais que ficariam próximos ao vão central entre os módulos azul e branco em cada uma das ruas. Deu para entender, né? Eles vieram, os novos, você estava em determinado ponto, ainda eles vieram e foram empurrando, foram afastando os outros para encaixar esses demais. Ficaram exatamente na frente, em pontos que o pessoal diz privilegiado. No calçadão anterior, que possuía dois grandes módulos, cada uma das 11 ruas de cada módulo era ocupada por 75 pontos comerciais. Só que no novo projeto, o local que agora corresponde ao setor azul só cabe 50 pontos por rua, devido à construção do estacionamento que fica à direita. Com a diferença, os 25 pontos que sobraram de cada uma das ruas, cuja invasão compreendia a área ocupada pelo atual estacionamento, foram encaixados no setor branco, o que fez com que esses 250 comerciantes fossem realocados de seus pontos originais. Outros 50 mais também teriam seus pontos mudados em virtude de mudanças implicadas na própria estrutura, a exemplos das lanchonetes. A tentativa de solução que tentará ser feita pela prefeitura. Ficou incompleto aqui. Bom, em entrevista concedida ao bloco, o diretor de feiras e mercado Sérgio Colino falou que reconhece a existência do problema e que para tentar solucionar o problema, um remanejamento de comerciantes será realizado para que eles possam ficar nos mesmos locais de antes em um prazo de até 6 meses. A gente está com a matéria aí? É possível a gente colocar a matéria? Ele falou que estava aí a matéria, tanto do Sérgio quanto do Irinilson, né? Então traz aí o Irinilson, que é um comerciante que justamente está falando a respeito dessa questão, e também o Sérgio.
Estamos aqui nesse momento em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente de Santa Cruz de Capibaribe, conversando agora com o comerciante do calçadão, Irinilson Araújo, ele que participou juntamente com outros 30 comerciantes do calçadão para na tentativa de resolver um impasse quanto à questão da mudança do calçadão provisório para a nova estrutura do calçadão. Em primeiro lugar, Irinilson, boa tarde. O que é que está acontecendo e qual o motivo dessa reunião que foi convocada por vocês na tarde desta terça-feira?
Boa tarde. A gente marcou essa reunião para resolver esse impasse, porque muitos que tinham um local bom, entre um exemplo, o setor branco e no setor azul e branco, aí a gente estava empurrado para o meio do branco. E ali é onde se concentram os bancos mais valorizados. E tem muitos, mas só que fez um movimento já várias vezes e nada de resolver. Mas agora a gente marcou uma reunião e eles aceitou a proposta da gente. Aí eles vão localizar o pessoal do vão central. Vão central e os próximos. Tudo indica que pode ser até o quinto banco, contando os da esquina do vão central. Aí todos, a maioria que estava aqui na reunião, aprovou a proposta e a gente vamos esperar. A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível.
Irinilson, eu queria que você detalhasse pra gente como é essa questão desse prejuízo que estava sendo causado, de acordo com vocês, e como foi essa proposta que vocês apresentaram aqui para o Departamento de Feiras e Mercados.
A proposta foi que a gente pediu para contar do vão central, como era a contagem. Porque do primeiro até estava em 75 bancos, de 1 a 75. Mas só que eles contaram voltando. Eles contaram voltando, começaram da ponta. Aí nisso a gente estava sendo que no setor azul só cabe 50. Aí a gente estava sendo empurrado para o meio do branco. Estava sendo muito prejudicado. Mas a.
Bom, 10:37, deixa eu trazer só um pouquinho também do que Sérgio Colino falou nessa reunião. Sérgio Colino, que é o gestor de feiras e mercados da prefeitura.
Estamos aqui nesse momento, aqui na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Meio Ambiente do município, conversando agora com o diretor de feiras e mercados, Sérgio Colino, ele que acabou de participar de uma reunião com cerca de 40 comerciantes do calçadão Miguel Arraes de Alencar, que alegam que tiveram seus bancos modificados de lugar em virtude de recontagem e também de algumas mudanças no projeto. Em primeiro lugar, Sérgio Colino, boa tarde. Como é que a prefeitura vai fazer para poder solucionar esse impasse?
Doutor Henrique, boa tarde, ouvintes da Polo FM. Veja bem, eu fui procurado por alguns membros do calçadão, alguns sulanqueiros, para a gente resolver algum impasse que estava existindo entre eles. Porque o pessoal do calçadão não está compreendendo que a nossa estrutura nova do Parque Novo Miguel Arraes de Alencar, ela é feita com um certo distanciamento do local onde eles estão. Por quê? Porque do lado direito do bloco azul tem um estacionamento. E antigamente, quando era o calçadão anterior, esse estacionamento era localizado com bancos. E a estrutura nova que foi feita, ela veio contemplada com um estacionamento. Então, no lugar que era esse estacionamento, era banco, aí nós tivemos que recolocar esses bancos dentro do Parque Novo. Aí há esse diferencial de locais que eles acham que estão diferente para o sulanqueiro. O sulanqueiro fica achando que o ponto dele não é o mesmo, mas ele está no mesmo local. Só o parque é que é um pouco afastado.
Mas no caso, Sérgio, esse estacionamento que antes era ocupado com bancas, que era cerca de 25 por cada rua daquelas, na hora da recontagem, quando foi colocado para dentro do novo módulo, dos novos módulos, acabou deslocando, digamos, quem estava na esquina, 25 pontos à frente, seria isso?
Exatamente, Tony. Eu agradeço até você me ajudar nessa área, que eu não tenho muita desenvoltura com o AIDS. Mas veja bem, como o pessoal que ficava localizado nesse estacionamento hoje, para a gente colocar ele no parque, eles tivemos que afastar o pessoal que colocava 25 bancos dentro. Aí algumas pessoas que foram para as esquinas, que as esquinas, foram transferidas para uns bancos mais à frente. Mas na realidade eles estão no mesmo locais, tá entendendo?
Mas a polêmica toda que eles estão alegando é em relação principalmente à questão dos pontos de esquina, que em tese, para eles, são mais valorizados em relação aos outros.
É, porque tem pessoas ali que há, em média, 8 anos estão naquele local, e principalmente no voo central, são aquelas pessoas mais aguerridas, aquelas pessoas que acham que não ficaram contemplados no Parque Novo. Mas aí eles vieram aqui e nós arrumamos uma solução para esse impasse daquelas pessoas que estão no voo central. Nós vamos recolocar, fazer um manejamento de algumas pessoas para que elas fiquem no mesmo voo.
Bom, 10:40, só rapidinho, a gente chorou o tempo aqui, algum comentário sobre essa confusão, alguma coisa?
Deixa eu dizer o que eu entendo rapidão para você, não sei
rapidão.
Se eu entendo desse jeito. Existia um terreno que existia uma feira lá de qualquer maneira. Foi feita uma estrutura em cima daquele terreno. Obviamente algumas mudanças iriam ser feitas, né? Algumas pessoas foram beneficiadas, não quer dizer que com isso a prefeitura quis beneficiar, outras pessoas que foram prejudicadas, não quer dizer que com isso a prefeitura quis prejudicar, apenas uma adequação numa estrutura que foi feita. Olha, veja só, repare você que está em casa, tinha um terreno com umas bancas jogadas em cima do terreno. Quando foi feita a estrutura, obviamente que nem todo mundo podia ficar no mesmo canto. Agora, acho salutar que quem foi prejudicado que seja corrigido. Também acho salutar que a prefeitura se coloque de uma maneira que não pode corrigir algumas situações. A verdade é que para a grande maioria das pessoas foi melhoria, Silvio José. Rapidinho, como eu te disse, cara.
Muito bem. Leon também? Rapidinho.
Rapidinho, demorado.
Foi.
Olha, Silvio, na verdade, essa
rápido.
Questão do calçadão, eu acho que vai render ainda um pouco mais. Porque eu entendo o que Ralf colocou aí, porém, o que existia era um pré-acordo da prefeitura, das pessoas serem retiradas de onde estava, e quando voltasse com a construção do novo calçadão, voltaria para o mesmo local. E aí, alguns que estão se sentindo prejudicados, é claro que vão cobrar o seu direito de tentar voltar para o mesmo lugar. Eu só acho que ainda vai render um pouco mais essa história do calçadão, do funcionamento da feira. Eu recebi uma informação extraoficial que o Ministério Público solicitou a cópia da licitação, de todo o processo licitatório do calçadão. A prefeitura tem aí um prazo de 10 dias para enviar todo esse processo ao Ministério Público, então vai render um pouco mais ainda, inclusive, essa história do calçadão.
Solicitou, inclusive, toda a relação de comerciantes, né, que são usuários do calçadão.
E a informação é que recebeu, solicitou a cópia do processo licitatório também da prefeitura.
Bom, 10h40. Sim, diga.
Não, mas essa questão, essa solicitação do Ministério Público, em nada muda o cronograma lá da.
Ah, tá, porque é uma pergunta do ouvinte também, né? Até tem essa pergunta aqui.
Não tem nada embargado. O que tem é, como bem disse Ralf, são questões pontuais e que a administração, o Sérgio, na sua fala, também está tentando achar soluções para que todos saiam satisfeitos dessa questão.
Olha, o que eu acho... que era a preocupação do ouvinte aqui, mandou, né? Porque tem a data das pessoas irem para lá, dia 27, quase certa, né? Que é o final desse mês, e aí o medo do cidadão é que o calçadão não funcionasse ainda esse ano. Não, tem nada a ver, apenas o Ministério Público solicitou a documentação para analisar a lista, enfim, licitação, essa coisa toda. Funcionamento tem nada a ver, a pessoa pode ficar tranquila. Diga, Natália.
Olha, eu acho o seguinte, que são média de 4.000 e poucos, né, comerciantes, e só tem 40, se eu não me engano, aí no debate, procurando se alocar melhor.
Foi com 40, não, foi com segundo o relato deles, interfere em 250.
250 comerciantes.
Eu acho que... Mesmo que se fosse os 40,
eles tinham
direito à reivindicação.
Na realidade dá 300.
Não tem direito.
Na realidade dá 300.
Eu estou dizendo. Então, eu acho que foi uma boa o calçadão, porque ali, como o Ralf disse, era um terreno baldio, com toda estrutura precária, lixo, tudo no mundo. Então, isso é um problema para se resolver, mas vamos pedir aí que se resolva esse problema rápido. Até o pessoal que tem suas bancas, porque são prejudicados, que vem aí o fim de ano, né? De junho para cá foi muito ruim as feiras. Eles também estavam... Já imaginou com esse chuveiro que esteve agora, ser evitado... A pessoa está embaixo de um calçadão, embaixo daquela estrutura. Isso é muito importante. Então, o Sérgio Colina, ele tem quebrado muita cabeça. É um cara que tem uma visão também boa. E eu tenho certeza que ele, com o pessoal, vão chegar a um denominador comum. E para o bem de todos, rápido, para começar as feiras lá no calçadão.
10h46, a gente espera também que a Secretaria de Fazenda do Estado resolva rápido, né? A inscrição estadual cancelada, né? Dos comerciantes, do polo de convenções, 300 também, né? A gente espera que se resolva para que os nossos empresários, que olha, eu soube de alguns empresários aqui que tiveram o CNPJ cancelado, tem mais de 30 anos que tem esse, ali, a CNPJ na inscrição, mais de 30 anos, pessoas de bem, pessoas que a gente sabe que são pessoas de bem, tem nada a ver, aí veio cancelado aí 300, esperamos que, né, o pessoal também resolva, assim como tiveram agilidade tremenda, né, para cancelar, que também tem essa agilidade para resolver isso aí, reativá-lo para que essa inscrição, para que o pessoal não tenha também o seu prejuízo agora no final de ano. Para a gente fechar, somente lembrando, hoje, festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Mais uma noite hoje, a celebração da missa, 7h30, será presidida pelo padre Zenilson Tibúcio da Silva, da paróquia de São José de Caruaru. Natálio, Ralf, Leone, Eusébio,
deixa eu dizer, amanhã. Só rápido aqui, uma menina encontrou comigo na rua e perguntou como era o nosso amigo Ralf. Rapaz, eu tinha a maior vontade de conhecer o Ralf. Aí eu disse, você conhece Maurício Sobrinho? Ela disse, conheço. Aí eu disse, é a mesma cara. Ela disse, então eu não quero mais conhecer.
Ô Silvio, deixa eu mandar um abraço bem rapidinho, só pra Deca. Deca.
Esse eu Natália, não preciso mais de conhecer.
Natália, não tem jeito não. Deixa eu mandar um abraço rapidinho pra o Rivaldo Lopes e a Deca, que estão lá em Mandaçaia, ouvindo o nosso programa. Pra Isabel Cristina, pra o Jorge Henrique, todos da G Moura, e também o meu amigo Dr. Davis, que não perde um só programa.
Salão de Naldinho, um grande abraço pra todo mundo no Salão.
Aquela galera, né?
Aquela galera, pra meu amigo Jânio e pra Jéssica também, que tá ouvindo o programa, sempre ouvindo o Rádio Debate.
Até amanhã.
O melhor, o mais ouvido.
Tchau, e tchau. Aí. Tchau.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.